O que vem aí em 2016 depende.
A profecia se concretizou. Em 2015, alguns humanos superpoderosos, destemidos, inteligentes, lindos e sexys se reuniriam e trariam para a internet toda a sabedoria daqueles que viveram o melhor do passado. E...
Ô tio, porra! Anda logo aí nesse banheiro, quero cagar!
Já vou. Tô indo, menino.
Agora! As fotos semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora! Decretos! Decretos!
Boa tarde, boa noite, Brasil! Adeus 2015! Começando mais um Decréptos, o último do ano! Olha aí que maravilha! Eu sou o Daniel, eu esqueci como é que é a presença, faz tanto tempo que a gente não faz. Esqueci, peraí. Eu sou o Daniel e tem aqui comigo o Rafael Mordente.
Oi, boa noite, Daniel. Como é
tudo
que
bem?
Vai você? Tá tudo jóia? Tá
como legal? É que foi de Natal?
Ô, oh, Natal foi legal, cara.
Foi tipo, bom?
Comi várias comidinhas legais, assisti filme do Van Damme, assisti documentários do History Channel com a minha família sobre tretas e máfias da Igreja Católica.
Oh, então... é bom pra ver no Natal. E também aqui com a gente, João Carvalho, lá direto do interiorzinho hoje, hein, João?
É, eu tô aqui em Manhuaçu e o Natal foi muito bom. Quero agradecer a todo mundo do Complexo Penitenciário de Neves, né, pelo induto. E o Natal foi muito bom, cara. O peru entrando, né?
O saco balançando.
O saco balançando. Não sei se é pra ver ou se é pra comer.
Pois é. O pinheiro, se eu não me engano, ele tava devidamente colocado no lugar.
Sim, introduzido no bumbum, exatamente. Aonde ele deve ficar, né?
Sim, exatamente.
Fico muito feliz.
Mas falando sério, cara, tipo, o Natal está sendo um período maravilhoso. Tipo, vieram meu pai e minha mãe, e eu tô aqui com meus sogros e meus cunhados, a família toda, e esse ano nós temos a presença ilustre de 3 bebês.
Olha aí, é bem melhor Natal assim, né, cara?
Então, assim, foi um Natal assustadoramente legal e produtivo, onde todas as pessoas se portaram com educação e tolerância, cara. Então, assim, fica a dica. Eu sequer sabia que isso era possível. Eu tinha comprado vários curativos no formato daquele garfo de peru, achando que fosse acontecer algum tipo de rinha da morte.
É, não, porque quem acompanhou o Twitter na semana que precedeu o Natal falou, cara, tem que me preparar pra, tipo, batalha campal da WWE, tá ligado?
E hoje estamos aqui... para falar sobre 2015, este belo aninho que está findando, né? Vamos fazer a nossa retrospectiva aqui de tudo. Mordente fez uma pauta enorme e muito bem feita. Parabéns, Mordente, você é o nosso pauteiro, né, de 2015.
Muito obrigado.
Vamos falar sobre várias coisas, políticas e memes, por que não? Mortes, quem morreu em 2015? Eu não fui.
Ao que me consta, não morri em 2015.
Eu também não. Eu vou deixar a surpresa. Será que fui eu?
Vou revelar no final. No finalzinho. Tudo isso e muito mais. Ah, não, a gente não tem mais e-mail. É, vamos direto.
Tudo isso e muito mais agora, né, cara?
Você é burro, cara. Que loucura. Senta que lá vem a história.
Bem, último Senta Que Lá Vem História de 2015 aqui no Decreptos, ao som de Motorhead, nossa pequeníssima homenagem ao grande Leme, que nos deixou aí nessa segunda-feira, dia 28, 10 minutos depois que a gente gravou nossa retrospectiva, quebrou nossas pernas, mas vamos dar um jeito de enfiar lá na parte 2 da retrospectiva. Não vou ler e-mails hoje, vou só aqui agradecer pessoas e indivíduos que estiveram com a gente nesse ano de 2015, um ano que, né, começou meio xoxo, mas até que foi bom aí do meio pro final, por que não? Agradecer principalmente o pessoal da Sapiens Solutions, o Guilherme lá, o Sr. Sapiens, que é quem cuida do nosso site, quem coloca o Decreptus no ar para você poder baixar os episódios e tudo mais. Um grande abraço para todo o pessoal da Sapiens. Agradecer também quem esteve com a gente aí na nossa promoção do De Volta pro Futuro e deve voltar em breve também aqui. A Cinemark, que deu bastante ingresso aí para a moçada poder curtir o filme. E quem mais? Galera do Patreon, nossos Suzes, né? Que nos apoiam, que nos patrocinam. E se não fossem vocês, olha, sinceramente, eu acho que a gente não tinha continuado não, porque é mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa. Agradecer e mandar um abraço também, pessoal da Pracinha Diva Fernanda Montenegro. Eu sei que a gente vive se pegando de porrada, né? A gente tem uma relação meio conturbada, mas vocês sabem que eu gosto de vocês, né? Eu espero que vocês não me odeiem pra sempre. Mas um abraço pra todo mundo. Agradecer também nossos convidados desse ano. O Saulo Miletti, o Zamiliano, Pablo Peixoto, Douglas Fir, Juninho do Violão 8-Bits, o Matheus Marconi, o Jorge Rabelo, o Bill Gomes, o Cid lá do Não Salvo, o Grande Cid, o Eric Gustavo, o Gus Lanzetta, a Isabela Castellone, que estreou aí no episódio do Star Wars e fez bastante sucesso, né? A primeira mulher a participar aqui do nosso estimado podcast. O Alexandre Nix, grande Nix, um abraço pra ele e também pro Zaro, que está no Canadá. Um abraço pra todo mundo que participou aí dessa nossa primeira temporada do Decreptus. E 2016 vem aí com muito mais coisa, então você se prepare, porque Vacilo News está chegando, Mesopocast está chegando. Então fique ligado, Decreptus.com 2016... mandando aquele ao vivo também, certo? Então vamos para nossa retrospectiva. Muito obrigado a todo mundo e feliz ano novo! Este ano maravilhoso, que não foi tão maravilhoso, mas que, né, começou ali meio ruim e tal, depois o meio foi assim, no final deu uma melhorada. Eu tô falando assim, pra mim, né? Não tô falando em geral, porque afinal de contas...
Cara, eu vou ser sincero, assim, eu fiz um estudo profundo e pra mim esse foi o terceiro melhor 2015 de todos os tempos. Só perdeu pra 2015 antes de Cristo e 2015 no calendário chinês.
Verdade.
Muito bom, exatamente, né? Mas, o que eu ia falar? Eu esqueci. Eu nunca fiz retrospectiva. Eu não tenho nada de Sérgio Chapelein, né, coitado?
É a nossa decreptrospectiva.
Decreptrospectiva.
São dois R extremistas. Decreptrospectiva 2015.
Eu sei que normalmente as pessoas começam as retrospectivas por março. Mas eu acho que a gente devia inovar e começar por janeiro.
Eu acho, pra usar, né, pra desafiar o status quo, cara, por que
quebrar
não?
Paradigmas.
Quebrar paradigmas, né? É.
2015 que foi um ano, assim, foi um ano esperado, né? Tivemos aí toda aquela coisa do De Volta pro Futuro.
É,
né?
Verdade.
2015 era um ano que já tava no imaginário das pessoas. E tá chegando 2016 que, vamos ser sinceros, que é um ano muito estranho, assim, pra você falar. Não é esquisito?
Mas 2016... nem começou ainda, cara.
Você acha? Você tem dúvida que alguém vai fazer piadinha 2016? Uma coisa assim?
Nossa. Eu já vi gente tweetando 2000 e desespero.
Aquelas coisas que o Pedro Bial gosta de fazer, né? O Big Brother 2000 e crazy.
Uhum.
Nossa, velho, 2013 foi muito doído, velho. Cada vez que ele falava 2013, eu vomitava um pouco dentro da minha boca, velho.
Porra, pior que eu achei legal, cara. Eu não sabia que tinha sido dele. Eu vi 2013 e falei, cara, muito bom, cara. 2014.
2014. 2000 e crise, né?
2000 e crise. Eu chamei de 2000 e Prince, cara.
Agora 2016. Tá chegando aí. Tem tudo pra ficar.
Cara, sabe uma coisa que eu acho muito louca, velho? Tipo, nós nascemos no final do século passado, do milênio passado, nós somos velhos e ultrapassados.
Uhum.
E quando eu era novinho, cara, tipo, eu estudava, assim, sei lá, história no colégio, alguém falava assim, a Primeira Guerra Mundial, e falava de coisas do começo do século, eu pensava assim, 1915, 1917, 1918, eu falava, caralho. É uma coisa muito de velho viver numa época do século que tá no comecinho, tá ligado?
É, demais, cara. Pois é,
e nós estamos aí, né?
E hoje em dia nós estamos aí, cara, vivendo em 2015, cara. E aí eu fico imaginando, tipo, os nossos netos vão falar assim, caralho, velho, eles viviam, tipo, em 2015, cara. Não tinha nem, sei lá, tipo, teleporte anal ainda, essa coisa. Tipo...
Não, pior, imagina eles vendo notícias de 2002, né? O atentado terrorista de 2001.
Cara, imagina eles vendo, tipo, o Y2K, cara. Fala, caralho, que povo jeca, velho. Um bando de jeca achando que o mundo ia acabar na virada do milênio, tá ligado?
É mais ou menos igual a gente olha os maias hoje, né, cara? Tipo assim, porra, galera.
Não, sim, cara. Toda vez que eu pego essa de Queiroz pra ler, eu falo, ai, que vacilão, cara.
Mas o 2016, realmente, eu vou demorar pra me acostumar. A sorte é que hoje em dia ninguém usa mais cheque, né? Porque todo é começo verdade. De ano era aquela coisa, né? De fazer
cara,
errado.
Impressionantemente, eu uso cheques, cara.
Você usa cheque ainda?
Eu saio na rua, o João cheque. Que, o João passa cheque direto, cara. Não sei qual que é a surpresa. O João é o maior passador de cheque que tem.
É, tão verdadeiro.
Né?
Mas assim, cara, eu pago o meu Pilates em cheque.
Olha aí, mas você dá aqui, tipo, aqueles... Já dá os 12 cheques, assim, vai caindo?
Não, todo mês eu vou todo lá mês, e pago, cara, e cheque. Cheque é uma coisa que você, tipo, usa uma vez na vida, outra na morte, né, cara? Então, tipo assim, você tira 8 folhas de cheque no banco e fica com elas em casa por um ano e meio, tá ligado?
É, hoje em dia dá pra fazer. Antigamente não, vinha um talãozão inteiro, né, em casa. O banco mandava pelo
correio. Sim, não, e vários talões, e você tinha que... E no banco o talão chegava pelo correio e tal. Hoje em dia você vai em qualquer maquininha do banco e tal, e aí tipo, você já imprime a bagaça lá na hora e tal. Mas tipo assim,
nem sabia, nem sabia que tinha modernizado, cara. Eu lembro quando eu era moleque, devia ter, sei lá, uns 11, 12 anos, eu achei um talão de cheque inteiro na rua. Tava com tipo uns 2, 3 brothers, meu. A gente achou esse cheque e a gente guardou isso. Foi logo depois daquele filme Cheque em Branco, que era um do...
Uh-huh.
Do menino da Sessão da Tarde pra caramba e tal. Eu vou até
cara,
pesquisar.
Cara, a primeira coisa que eu ia te perguntar é isso. Você não chegou e escreveu, tipo, $1 milhão num cheque de cruzeiros, tá ligado? E tentou ver o que acontecia.
Mas eu era, tipo, pré-adolescente, assim. E aí a gente guardou aquilo, cara. E ficou, tipo assim, mano, pra quem que a gente conta isso? Nós temos que usar esse cheque, sabe? A gente tem que tirar um dinheiro maluco e tal.
Aí, no final, você passou cheque com seus brothers,
cara. Cara, como passei? Eu e meus brothers passamos cheque... Foi muito doido, cara. Foi muito doido. Era uma turminha muito sapequinha, cara.
Não, serelepe, hein, cara.
Uhum.
Mas, enfim. Então já vai treinando aí, você que ainda usa cheque, pra
usar mais cheques.
Não usar mais cheques, mas você preencher corretamente o seu cheque, né?
Uhum. Pra... Ou se você pedir. Se você pedir coisa no Mercado Livre, às vezes, coisa de correio também, às vezes você tem que pôr a data.
Ah, sim, até porque é muito ruim quando você vai passar um cheque e dá algum problema, né?
Depende do cliente, tem cliente que gosta.
Retrospectiva 2015. É daqui pra história.
Em janeiro de 2015, Mordente.
Então, galera, vamos começar
e
essa loucura.
E sabendo que teve uma morte que parou o mundo, né?
Mas antes dessa morte que parou o mundo, a gente começa pelo empossamento da Dilma Rousseff.
Sim, choveu pra caramba, vocês lembram? Todo mundo ficou fazendo piadinha que ela ia ser empossada. E jogaram na poça.
Nossa, uma piada ortográfica, cara. Uma sim, empossada, cara. Com C cedilha. É. Então, Dilma Rousseff.
O pior, cara, que eu imagino tanto. Isso no Twitter, o tanto de negro não deve ter escrito com dois S, tá ligado?
Sim, cara. E aí...
Grande Dilma entrou lá com aquele seu vestidinho de, né, um bujãozinho de gás e tal.
Pois é, foi empossada e, né, na sequência aí dos fatos, né, na concomitância aí, a gente teve nosso grande menino Cerveró, foi parar no Chilindró.
Sim, popular zoinho.
Popular zoinho.
O apelido dele ali na cadeia.
Se ele, se ele fosse um traficante de morro, com certeza ele ia ser o zoinho, cara. Com certeza. Não.
Com certeza. E pra você ver, né? E até hoje tá esse pessoal aí, né?
Até hoje, em dezembro. Até hoje a Dilma tá empossada.
Não, até assim,
hoje o Cerveró tá preso.
É, ela tá ainda, né? Mas tá correndo um risco.
O Cerveró que saiu na saidinha de Natal, né?
Saiu, rolou um indulto aí e tal.
Agora, o melhor momento do indulto pra mim foi do banqueirão do doleiro louco lá do Youssef, cara. Ele ganhou o direito de sair. Só que parece que rolou alguma treta e ele falou assim: não, eu prefiro passar o Natal e o Réveillon na cadeia. E aí ele ficou. Cara, eu fiquei imaginando. Imagina o clima ruim da ceia do maluco, a ponta dele falar: não, aqui tá sussa, eu tô curtindo. assistindo, comeu jumbo na cadeia, tá ligado?
Dependendo de como é a festa da família, né? Dá até vontade mesmo.
Cara, passar eu já imagino, tipo assim, maluco, tipo, o advogado dele chega pra ele e fala assim, não, você vai poder passar com tua família. Ele, nó, que top, que fera. Aí ele liga pra casa, assim, e tal. Oi, mozão, papai tá chegando de volta, hein? Você vai vir, seu filho da puta, pra ver como é que a casa tá agora que ninguém tem dinheiro, que você vê a situação que você deixou pra trás? Você já pensou no que você fez? Você tem noção do que o Alvinho tá ouvindo na escola? Hein? Você tem noção?
É, a Odete
parou
de ir no balé.
Advogado. É difícil. Ele já vira pro advogado e fala assim, olha, o Natal embaçou, pai. Polícia Federal me busca.
O Natal azedou.
O Natal azedou, me devolve pra cadeia.
Pois é, cara, e teve isso.
Né, política em janeiro foi ali bem parado, né? Teve a Dilma e esse
Zoinho, né? Zoinho. É, assim, na minha função de pauteiro, eu procurei, mas assim, realmente é uma busca até meio nebulosa, assim, eu tava esperando os grandes portais lançarem ali as compilações, porque, né, porque que eu vou fazer a mesma compilação se eles já vão fazer, mas é, na sequência, né, porque que a gente tem na tabelinha, na sequência, crimes, eu não lembro de nenhum crime de hondo que chocou.
Teve a posse da Dilma.
Cara, a verdade é que, tipo assim, crime hediondo no Brasil tem todo dia. O que talvez não teve foi nenhum crime hediondo que envolveu alguém de classe média pra cima.
Sim, eu digo midiático, vamos dizer assim, né, de sim. Cobertura da mídia.
Não, mas o Decreptus também é denúncia, cara.
Sim, e tá certo, né.
Todo dia no Brasil, né, nas comunidades, talvez tem um caso isolado, né.
Exatamente, nossa, super isolado, nossa, não acontece nunca, gente, que isso.
E nunca acontece, mas todo dia tem um caso isolado de violência, tem um caso isolado de corrupção policial, tem um caso isolado de criança morrendo com bala perdida no morro, né?
Pois é, cara. Mas, em janeiro a gente teve também aí uma morte.
Ah, né? Meu Deus, foi triste demais.
Uma morte que parou o mundo.
Eu vou ser sincero, cara. Eu decretei 11 meses de luto e só saí da cama em dezembro, cara.
Que foi a morte do ator Taylor Negron. Taylor Negron, não sei como se pronuncia.
Negron.
Negron.
Negron. Negron.
Negron, que, né,
grande ator
que interpretou o personagem Alessandro num episódio de Friends.
Sim.
Na nona temporada. E apareceu também, deu a sua contribuição para o documentário The Aristocrats, do mágico e cineasta Penn Jillette, com o comediante e cineasta Paul Provenza.
E cara, mágico e cineasta, que legal, eu queria muito ser, pôr isso no meu currículo, mágico e cineasta.
É uma sequência boa, né, cara?
Você faz, sou mágico e cineasta.
E então o Taylor Negron nos deixou logo em janeiro de 2015. E, cara, foi foda. É como se ele antevisse tudo que tivesse pra acontecer em 2005 e falar, quer saber, galera? Não.
Eu 2005.
É.
Velho é foda, né? A gente começa a confundir, ano que vem vai chamar de 2006.
Cara, ele fingia o tempo e o espaço, mas ele só morreu pra você, que é um filho ingrato. Ele continua vivo no meu coração.
Sim. Né?
Todo dia de manhã... Eu ponho o trecho de 12 segundos que ele aparece como Alessandro no Friends e eu aplaudo um slow clap.
Sim.
Nu, enquanto estou hasteando a bandeira dos Estados Unidos.
Pois é, cara. E arrisco dizer que salvou a série da extinção.
Sim. É,
porque Friends estava para ser cancelado.
Né? Friends foi um crescendo, né? De sim. Expectativa até o episódio Taylor Negron.
Uhum.
Nós esperamos por 9 anos que Taylor Negron aparecesse em frente.
É verdade.
E depois que ele saiu, simplesmente doeu demais.
E decidiram exterminar a série logo em seguida.
Exatamente. Porque não deu certo.
Não deu.
Tanto que é uma série menor quando comparada, por exemplo, a séries grandes como Joey.
Exatamente. Wings. Né?
Mas falando em mortes.
Men, Women and Dogs.
Nossa, sim.
Shasta.
Shasta. Eu ia falar Shasta McNest.
Falando em mortes, nós tivemos em janeiro a grande. Né, uma coisa que movimentou logo no começo do ano ali, que foi o atentado terrorista lá no jornal. O Charlie Hebdo.
Sim.
Charlie Hebdo, né? Foi em janeiro?
Foi em janeiro.
Você vê, cara, parece que faz. Que foi esses dias, né? E foi parece lá no começo.
É, cara, se você tivesse que me falar assim, chuta quando isso foi, eu falaria, tipo, agosto, tá ligado?
Tipo isso, é. Tipo isso.
E foi um negócio horroroso, né, cara? Foi
Não, foi uma loucura, que isso. Metralharam geral.
Sim, e aquela coisa, né? Em janeiro a gente jamais esperaria que teria um outro atentado ainda pior na mesma Paris, né, cara?
Exatamente, mas aí você assim, tá...
Não, eu estou me antecipando, mas assim, eu tô dando spoilers do passado.
Pois, mas você não pode, cara. Você não pode dar spoilers do passado.
Mas, na verdade, tipo, cara, tipo, o atentado no Charlie Hebdo, ele é muito multifacetado, dinâmico e polimorfo. Eu acho que é a única forma possível de definir. Porque, tipo assim... Ao mesmo tempo que é uma tragédia horrível, ele também já fala muito de alguns problemas intrínsecos da sociedade francesa e meio que prenunciava outras desgraças maiores que estavam pra acontecer. Meu Deus, como eu amo gente que sai ouvindo funk num carro que não tem grave, cara.
Passou um aí?
Passou um aqui que... merda, cara. E assim, cara, porque se for pensar, cara, tipo, meio que foi o prenúncio da jihad espalhada do Daesh, né?
Sim.
Uhum. E acabou fazendo várias outras vítimas, eu não vou falar quando nem onde, né, pra não dar spoilers do passado.
Sim.
O popularmente conhecido como Estado Islâmico, né, pessoal?
Sim. Só que assim, você também vê uma comoção muito diferenciada no mundo inteiro e dentro da própria sociedade francesa, por exemplo... em relação aos cartunistas e à liberdade de expressão e aos policiais, muitas vezes de origem argelina, de origem do Levante, que também morreram tentando matar os terroristas e tentando, né, acabar com aquele fato em si que teve...
Sim, tem aquele vídeo clássico do...
Muito menor até, né?
É, vídeo clássico não, né? Que horror. Aquele vídeo desse atentado que é o policial no chão, né?
Sim.
Rendido totalmente, e o terrorista chega
e... É, e tiveram policiais ali que também eram muçulmanos, né?
Sim. Uhum. E que não concordam de forma nenhuma com esse tipo de babaquice. Sim,
exatamente. E a sociedade francesa é uma sociedade que tem, é coberta por um verniz de liberté, égalité e fraternité, mas que, na verdade, para quem a conhece um pouco mais a fundo, é uma sociedade extremamente sectarista e sectarizada, né? Assim, o pessoal francês, ele é um povo que tem um preconceito muito grande contra boa parte dos seus imigrantes. E esses imigrantes vivem como cidadão de segunda classe na França.
É verdade.
O que, por sua vez, ajuda a propagar o discurso do Daesh, a propagar, sim, o discurso do terrorismo e do fanatismo numa mecânica louca que vai se retroalimentando. E quando você pensa depois em, tipo assim, os grandes terroristas do ano, o Estado francês tá ali junto com eles, com as bombas absurdas que soltou nos civis da Síria, né?
É verdade. É verdade.
Então fica aí, decretos é desconstrução, gente.
Desconstrução, cara. Necessário, totalmente, sim, necessário.
Por falar em desconstrução, vamos agora pra parte bobinha da nossa retrospectiva? Vamos falar de memes?
É a parte light.
Parte light.
Parte light.
Não, tudo bem, que eu acho que é bom. Eu acho que é bom deixar na ordem que tá na planilha mesmo. Mas enfim. Desculpa.
Foi ele fala, meu, janeiro foi o mês que eu descobri o site Leninja, meu.
Mordente colocou na pauta aqui os memes de janeiro. Né? Colocou aqui o vestido branco e dourado, que eu não lembro disso.
Nossa,
que
foi de isso? Janeiro.
Isso foi de janeiro? O que era isso?
Foi janeiro. Cara, isso foi algum idiota que botou uma foto de um vestido e o vestido em luzes diferentes, ele ficava branco e dourado ou azul e preto.
Ah, sim. Não, mas foi em janeiro?
Isso foi numa madrugada em janeiro, cara. E foi horrível.
Eu e o Mordente, a gente tava no telefone ou alguma coisa assim, e eu virei pro Mordente e falei assim, cara, observe a aula de como manipular pessoas a te darem RT. E eu fiz 200 tweets em fórmulas e todos deram certo, cara.
Sim, cara. Tipo assim, ó, saca só o primeiro. Ah, eu não me importo com o vestido, eu amo o Cristo Rei, tá ligado? Só nisso aí já foi 150 RT.
Mas o Meça Suas Palavras e o Manda Nudes que você colocou aqui, eu acho que é de 2014, cara.
O Meça Suas Palavras, eu cara, tipo...
Será
que eu não sei, cara. Achei num site. Que é tipo o Museu dos Memes. Manda nudes
pra quem não sabe, é aquele...
Se, se tá na internet é porque é verdade. Se o Mordente achou na internet, a gente não tem como questionar.
Isso é. Tá? É verdade.
Se tem duas coisas que a gente aprendeu em 2015, gente, é que se alguém escreveu no Facebook é verdade, e se alguém repassou em caps lock no WhatsApp e falou estou repassando do outro grupo, também é verdade.
É verdade.
É verdade. O Mandanudes foi aquele, né, um carinha começou a fazer, né, os logos famosos.
Sim, com a frase manda nudes.
Tem da Sessão da Tarde, tendo Fantástico. Genial, cara. Pois foi um cara
porque, só que assim, fez. Foi... Uma lista de memes de 2015 seria muito mais fácil do que uma lista de memes de 2015 por mês, tá ligado?
Sim, sim, sim.
Então,
sim.
Assim, não me julguem.
Não, estamos julgando. Em 2015, a velocidade dos memes está crescendo, assim, numa assintosa, né?
Uhum.
Sim, ouso dizer que a internet provando aí que veio pra ficar mesmo.
Pois é.
2016 ela virá com tudo. E esse mestre, suas palavras, é do carinha lá, né? Do
MC Brinquedo.
MC Brinquedo. MC Brinquedo, cara.
Que sumiu, né?
Inclusive, cara, tipo... Não, cara, ele continua famoso pra caralho, é só porque, tipo, você não pertence a um grupamento que ouve funk, cara.
Ai, grossa.
As novinhas continuam não querendo ele só porque ele veio da roça.
Roça. Cara, essa música, inclusive, é muito fenomenal e, ao mesmo tempo, ela é muito triste, cara. Porque quando você para pra pensar que o MC Brinquedo tem o quê? Tipo, 12 anos de idade?
Se eu não me engano, ele é mais velho do que parece, viu, cara? Salvo engano...
Tipo, ele tem 36, né, cara? Ele é tipo...
Ele tem aquela síndrome lá que não envelhece.
Do Gary Coleman, né, cara?
Ele tem, tipo, nanismo primordial, tá ligado? E, tipo, ele tem 36, então...
Não, mas eu acho que ele é um pouquinho mais velho do que realmente parece, quer ver? Vamos ver o que o Google tem a dizer. Não, ele tem 14.
Olha aí, tá na escola ainda, então.
Tá na escola ainda, mas... Oh,
tá, ele tira altas fotos na escola. Inclusive, tipo assim, o Instagram do MC Brinquedo, cara, compete com o Instagram do Nego do Borel como um dos mais fantásticos do Brasil.
Sim, cara, Nego do Borel é sensacional show, arrisco dizer, cara.
Mas eu ouso dizer que em 2015, falar em Instagram, eu descobri um ótimo Instagram pra ser seguido.
Qual?
Que é o Instagram...
Leninja Memes.
Leninja Memes, não. Bobagento, né, imagina. Não, aquele do Patrick Stewart. O grande...
Capitão Jean-Luc Picard.
Isso, e também o Professor Xavier, cara. O Instagram dele é muito bom.
Eu nunca vi o Instagram dele, não, deve ser joia.
Fotos engraçadas dele fantasiado. Muito
é, ele, eu
também do Schwarzenegger, então é um bom Instagram.
Um tiozão good vibes, cara.
É, eu sei, ele é super alto astral mesmo, é muito legal, cara.
Fica aí a dica de Instagram pra ser seguido. Ainda em 2015, em janeiro, tivemos aí né, não tem nada a ver com memes isso, mas tivemos o apagão, já mudamos aqui a sessão. Acidente? Você viu aí na sua telinha, que nós já mudamos aqui a sessão, que foi o apagão no sul, sudeste, centro-oeste.
Pois é, rolou um super apagão.
Rolou, né? Aqui não teve.
Aqui não chegou também não, cara.
Cara, isso é uma coisa que, tipo assim, eu acho uma das paradas mais absurdamente idiotas de todas, cara. É que, tipo,
tem um apagão?
Basicamente... Não, tipo, o grid elétrico brasileiro, cara.
Ah,
tipo,
sim.
O grid elétrico brasileiro, ele assim como nós, é velho e ultrapassado. Então, assim, basicamente, nossas linhas de transmissão e nossos aparelhos de transmissão são tão velhos e ultrapassados que a gente perde mais ou menos 40% da energia que a gente gera em transmissão, sacou?
Uhum.
Tipo, se a gente gera 100, só chega 60 no final. Se a gente melhorasse essa infraestrutura de transmissão, e isso é muito plausível de ser melhorado, você não tinha que, por exemplo, fazer, tipo, desvios ridículos de rios na Amazônia, destruindo a biodiversidade e as populações autóctones, só pra dar um exemplo.
Sim, cara. Não, a coisa aqui de energética aqui no Brasil é muito errada, né, cara?
Muito mal... Cara, mas assim, a infraestrutura do país como um todo é muito mal feita desde sempre.
É.
Tipo, no Império, o Barão foi perseguido porque ele queria modernizar o Brasil e colocar ferrovias. Na década de 50, o JK falou assim, não, americano, me dá uma grana aí, soca a pista no meu toba. Pode enfiar a carro até falar, chega, nós vamos transportar tudo de caminhão porque é muito mais prático.
Sim, presidente do futuro, cara.
Velho, nós estamos entrando no século XXI e, tipo, eu sonho com um dia que alguém vai querer modernizar o Brasil levando-o direto ao século XIX, instalando ferrovias, tá ligado?
Pois é, cara, você sabe que eu moro na frente de uma ferrovia... E vira e mexe, o que você mais vê é vagão de trem com carreta em cima. carreta carregada em cima.
Nossa, olha
aí pra você ver. Os caras ganhando em cima do frete aí de...
Sacou? Velho, não, mas assim, sendo sincero, cara, só tem o seguinte, cara. Tipo, pra você escoar a produção de soja do Brasil, ela é escoada por caminhão, velho. Isso é a coisa mais idiota do universo.
Sim, verdade, cara. Sim.
Tipo, o Brasil seria 10 vezes mais competitivo se a galera falasse assim, não. Tipo, aparentemente, esse rolê de trem vem dando certo, tá ligado?
Aparentemente, né?
Ah, inclusive, a gente tem que mais uma vez parabenizar o governo federal, porque pelo lado bom, o trem bala ficou pronto pra Copa, né?
Ficou
demais, que isso. Fui e voltei várias vezes, cara.
Ah, inclusive, cara, tipo, aqui em Belo Horizonte a gente teve o prazer, né, de ver prontos pra Copa, né? Não só o trem bala, né? Que tipo, já começou a perna Brasília-Belo Horizonte, né? Depois que terminou São Paulo, Rio, Campinas, né?
Uhum. Sim, sim.
É, também o nosso aeroporto, né, que ficou pronto a tempo.
Ele ficou tão pronto que eles já estão antecipando a obra de próxima expansão para a próxima Copa que vai ter aqui, cara.
Sim, e inclusive a linha de metrô que liga até Confins é maravilhosa, né?
Nossa, cara, que isso, nem fala.
Cara, sabe que eu cheguei aí, eu fiquei impressionado com aquele aeroporto todo na terra. Altas terras, só falta um avião descer no barranco, assim.
Cara, você não viu o de Cuiabá, velho. Pouco antes da Copa, cara, eu e o Mordente, a gente deu um pulo em Cuiabá pra interesses negociais.
E também não tá pronto lá?
Nossa!
Não, né? Nossa, velho, não é que lá não tá pronto, não, velho. É
que não tem. Assim,
lá meio não tem nada, não. Velho. Assim, meio que não tem avenida na frente do aeroporto. Tem uma vala de terra no chão, tá ligado? Assim, tinha em 2014 que a gente foi lá?
Foi 14.
2014, eu não sei como tá hoje, eu espero sinceramente, assim, em nome do povo cuiabano.
Cara, mas em 2014, esse... não, que foi o ano da Copa, não assim, tava, né?
Bicho, o bagulho tava no chão, assim, tipo, pra baixo do chão mesmo. Tipo, tinha uns dutos bizarros passando lá embaixo, tipo, tudo na terra viva, cara. E uns esgotão a céu aberto, o bagulho tava muito sinistro.
Cara, tava sinistro. E é foda, porque um ano, se parar pra pensar, pra uma obra que, né, não é um aeroporto grande, então não é uma expansão muito... muito gigantesca e tal, mas eu penso, porra, tem um lote vago na frente da minha casa que eles vão construir alguma coisa, tem mais ou menos uns 6 meses que a galera tá indo e vindo e agora tá cheio de cano no meio do mato, tá ligado? Tipo, ninguém levantou porra nenhuma, a galera vem e passa um dia inteiro só colocando canos pra ficar no meio do mato.
Não,
e,
cara,
né, ajudar
é,
a gente a
ter dengue. Isso é pra tudo quanto é lugar, velho, tipo... bagulho que eles iam fazer lá no Rio, que é tipo um corredor gigante com uns veículos, tipo uns móveis lá no Rio, tá ligado? Uhum,
sim, um BRT.
Um BRT lá no Rio, o bagulho não ficou pronto.
Retrospectiva 2015. É daqui pra história.
Fevereiro de 2015, o mês do meu aniver, olha aí. Que belezinho. Fiz 29 anos em fevereiro de 2015.
Porra, eu mal fiz 3. Seu fevereiro foi melhor que o meu.
Em fevereiro tivemos aqui na política, né? Ele chegou, ele surgiu, o Frank Underwood brasileiro.
Raimundo Nonato,
não. Eduardo Cunha, eleito presidente da Câmara dos Putados.
E a impressão que dá é que é de tão antes.
Pois é, né, cara? Que cara,
já fez a verdade coisa é que lá, assim, né? O Cunha já tá aí sendo processado por corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e outras coisas mais pelo Supremo há décadas.
Sim, né? Desde o Collor, né?
Desde a Telérgio.
Só que, tipo, agora ele apareceu pra grande mídia, né?
Será que a gente pode atribuir ao Cunha a única coisa boa que ele fez o trote da Telérgio? Ele ser passivamente responsável pelo trote da Telérgio?
Pensou será ele?
Cara, eu vou te falar porque, se eu não me engano, o trote da Telérgio é de antes.
A única coisa boa do Cunha é a senhora, sua esposa, que é uma milfaça de responsa.
Estalada, né?
Estalada.
Eu acho... Ela é uma mulher muito bonita, cara. Ela tá de parabéns.
Ela era uma jornalista da Globo,
eu não saberia dizer.
É, tem umas imagens dela apresentando, acho que o Jornal Hoje, lá no Rio, uma coisa assim. É
uma moça muito bem apessoada, cara.
Sim. E tivemos, né, o Eduardo Cunha entrando como presidente da Câmara. E tivemos a Graça Foster saindo da Petrobras, né? Amiga da Gilma.
Amiga coitada. Da Gilma.
Falaram tanto da mulher, né, coitada? E ela não tinha nada a ver com os rolos lá, de verdade. Ela era só uma pessoa muito inocente.
Velho, tipo, esses rolês também são muito cabuloso, porque, tipo assim, a verdade é que, tipo, por mais que você tenha ampla defesa e contraditório, meio que você já é condenado pela mídia no momento que rola o rolê, né, cara?
Sim, é. Cara. Pô, os caras fazendo máscara dela no carnaval, vocês lembram?
Sim, eu lembro. Sim, cara.
Tipo, ela era a mulher que roubou a Petrobras. Acabou, não tem outra.
Sim, não, e tipo assim, ela roubou sozinha à noite, né, cara? Tipo, ela chegou com um sacolê gigante de lixo.
Tá ligado? Chegou com dois galões, encheu de petróleo e foi embora. Tipo isso, né?
Colocou um galão de lambreta, né,
cara? Colocou no porta-mala de um Fiesta e saiu driftando pela noite, né, cara?
Cantando pneu.
Subiu no morro e trocou tudo em farinha, né, cara?
Mas, coitado, eu fiquei com pena dela, tadinha, porque, né? Ela foi ali a cara que pegaram pra bater mesmo com tudo isso. Só acho que agora o povo deu uma esquecida dela. Também apareceram tantos outros, né, pra...
Tanta coisa.
Ano que vem, a minha aposta de máscara de carnaval é o japonês da Polícia Federal.
Ah, fácil, cara. Fácil, já tem até marchinha, né?
E vai ter de máscara de carnaval o japonês da Polícia Federal, vai ser uma enormidade, cara.
Ah, mas eu já vi que já estão fazendo do Eduardo Cunha já também. Já tem umas dele lá. Mas
a do Cunha falhou miseravelmente nas tentativas de pré-venda pro Halloween, cara.
Ah, então não sei. Mas galera, Halloween, o brasileiro não investe, né? Quando é carnaval.
É verdade. É, quando é carnaval é outro
seguinte. O brasileirinho, ele vai lá e não tá nem aí, cara. Ele gasta. Até o que não tem. Carnaval, as pessoas ficam enlouquecidas.
Fevereiro que foi também mesmo do carnaval, né, cara?
Sim, houve o carnaval.
Sim, aconteceu o carnaval. E foi o mês de estreia do nosso podcast.
É verdade, cara. É o mês de estreia do nosso podcast.
Primeiro
cara.
Episódio nosso. Foi em fevereiro.
Sim,
foi
sim, no meu tempo era melhor. A Foster é o bode expiatório dos podcasts brasileiros.
Sim. E não sabia de nada. Estreamos com. Que dia que a gente estreou? Eu não sei. Deixa eu colocar no Google aqui pra saber que dia que foi o primeiro.
27 de fevereiro.
Foi? Nossa, tá bem,
hein? Não, joguei verde.
Decréptos, episódio 1. Vamos ver o que o Google nos diz. Que vergonha, né? Não sei nem a data de aniversário do nosso...
Aparece escrito no Google, você quis dizer Nerdcast?
Você quis dizer Decréptos? Caramba, eu ouso dizer que o
Google... Você quis dizer aquele podcast do café que ganhou da gente na votação e a gente ficou revoltado.
Foi dia 9 de fevereiro. De 2015, o primeiro episódio.
Que loucura, cara.
Que loucura, parece não que faz... tínhamos ainda o Mordente.
Pois é, cara.
No lugar do Mordente a gente tinha quem? A gente tinha o Douglas Fear.
Verdade.
Na verdade a gente não tinha ninguém ali, né? Tinha eu e o João e uns convidados ali. Foi meio de improviso, o som tava ruim, foi... Começou daquele jeito. No segundo já foi legal, no segundo foi o do Carnaval, que já entrou o nosso meninão Mordente aí no grupo.
Sim, nosso meninão Mordente com a formação, finalmente a formação clássica, né?
Sim, ouso dizer que esse pode ser considerado da estreia.
Verdade, e o Mordente estreou com chave de ouro contando o caso da perda de sua virgindade, né?
No Carnaval, é verdade. E esse do Carnaval foi em 16 de fevereiro de 2015, olha aí.
Foi show. Olha. Arrisco dizer que foi show.
Mas enfim, também tivemos crimes em fevereiro, mas não exatamente o crime
em
acontecido,
si.
Né, acontecendo. Tivemos o Thor Batista, não o da Marvel, mas o do Ike, sendo absolvido lá de que ele atropelou lá o pedreiro. Vocês lembram desse caso? O cara foi, né?
Cara, brincadeira, né, velho? Tipo assim, na moral, né, se qualquer um de nós sair...
Que carro que era mesmo que ele tava? Era uma Lamborghini, não era?
Era uma McLaren, né?
McLaren, não lembro.
Lamborghini é uma McLaren.
Era um carrão desses aí.
Era um puta carrão febroso, assim. E, infelizmente, o rapaz que foi atropelado veio a óbito, né?
Veio a óbito.
Também uma bicicleta contra uma Lamborghini, né? Que parada dura.
É aquela coisa, né, cara? Se fosse qualquer um de nós... Um Passat 86 que tivesse atropelado tava na cadeia até agora, né?
Verdade.
Pois é, cara. Pois é. Nesse caso aí.
Aparentemente, atropelar quando se é rico e usar tonelitros de GH não é crime no caso do Batista,
né, cara? Verdade. Desculpa, pode falar, cara.
Não, um adendo sobre o Thor Batista, cara. Meu Deus, quanta bomba, né, velho? Tipo, o maluco tá muito gigantesco.
Ele tá deformado, né, cara? Ele é deformado.
Ele tá igual o Brodinha do Altered Beast de
Sim, cara, mas tipo, ele já deu umas entrevistas falando que faz uns tratamentos hormonais febrosões, tá ligado? Eu acho que basicamente deve injetar hormônio de crescimento e solvapoise, tá ligado?
É tipo isso, cara. Pra que isso, né, cara?
Cara, tipo... Sei lá, cara. Eu acho que
falou sem palavras.
Eu não sei o que dizer, é pra sentir.
E tivemos mortes também, né?
Pela família desse pobre coitado, desse bicicleteiro.
Pois é. E além dele que morreu, não foi em 2015, mas tivemos mortes em 2015. O grande senhor Spock morreu. Leonard Nimoy. Olha que tristeza. Odete Lara, não sei quem é, mas morreu também.
É uma atriz, cara.
Uma atriz, uma grande atriz.
O Nimoy foi uma morte sentida porque ele era um cara muito bem-humorado, cara, muito legal.
Sim, a internet parou, vocês lembram? Nossa. Todo mundo postando. Virou modinha, né, você fazer fotinho, vida longa e próspera.
Sim, ele não conseguiu fazer na época do auge do seu sucesso.
Além da Odete Lara e do Leonard Nimoy, tivemos o Renato Rocha. O grande baixista, né, da Legião Urbana, o mais injustiçado, ouso dizer.
Sim, inclusive morreu em condições de medicância, né?
Sim, cara, coisa absurda, né, cara? Ele é compositor de músicas clássicas e não recebia nada, cara. Os caras são muito da puta, velho, fazer isso, cara.
Cara, olha, sério, tipo, eu não sabia que ele tinha morrido na pobreza abjeta.
Precisou ir fazer... Quem foi que fez? Acho que foi o Rodrigo Faro, sei lá, algum desses programas que mostra tristeza, foi fazer uma reportagem com ele. Ele tava pegando sopa, cara, com os pobres lá.
Pois é, cara.
Nossa, que rolê, cara.
Morando na rua e tal. Pô, ele é compositor do... É um dos compositores de O Que País É Esse, por exemplo.
É, ele, se eu salvo engano, ele tava no 2, que é o disco que catapultou o Legião Urbana.
Sim, no 1 e no 2, né? No primeiro também. Ele tá até na capa, até, inclusive. Será que foi... Quantos milhões de pessoas gravaram essa música? E ele é um dos compositores,
né? É, ele tava na formação do 2, que assim, porra, quase sem querer, Daniel na Cova dos Leões, Eduardo e Mônica.
Pois tempo é. Perdido. Cadê o menino CAD, cara? Cadê os direitos autorais pra esse rapaz?
Cara? Não, o ECAD tá ocupado demais, impedindo baladinhas com DJs e show de banda pequena, saca?
Mas aquele negócio, pelo que eu lembro da história na época, o ECAD, né, os direitos, enfim, gerais, assim, da Legião Urbana eram pagos pro escritório, né, que cuida dos interesses lá, agora é do filho do Renato Russo, só que não era repassado pra ele. O Dado e o Bonfá recebiam tudo direitinho, e o cara que, né, ninguém lembra desse cara, tudo. A desculpa que deram é que não tinham o contato dele.
Ah.
Que coisa, nem eras de internet, você falar que você... Não pagava uma pessoa.
O Rodrigo Faro achou.
Conseguiu achar o maluco, sim. Tá ligado, cara?
E tipo assim, numa época que dava pra você falar que era difícil achar, porque o cara já tava numa situação de pobreza mesmo, saca? Já não tinha uma internet nem nada, já não tava se importando com isso, tava se importando com a sopa que ele tinha que arrumar, né, cara?
Sim, cara. E como ele foi um cara do.
Não, quer dizer que na Legião Urbana todo mundo é verde, mas quem é verde mais escuro não recebe direito autoral, é isso?
Tipo isso. Enfim, morreu, tadinho. Espero aí que pelo menos a família dele, se ele tinha família, alguma coisa, consiga aí receber o que.
Alguma coisa, né?
É o que é de direito do cara, pô. Consiga
receber principalmente os que ficaram pra trás, né, cara?
Pois sim. É.
Não só passa a receber de agora em diante, mas que consiga receber aí o que ficou pra trás e foi embolsado pela galera, né?
É, eu lembro que depois dessa reportagem falaram que ia receber, ele foi convidado pra entrar numa banda e tudo e tal, mas acabou,
não sei se foi convidado pra entrar numa banda, né? Tipo, o maluco tá lá tomando o sopão na igreja, tá passando a dificuldade do caralho. Cara, não, mano, você vai entrar na banda com a gente ensaia no estúdio do Bonadio, é R$500 por hora, como é que você pretende pagar, né? Tipo...
É, ele foi chamado pra entrar numa banda, mas infelizmente essa banda era o Surto, né, cara?
Era o P.O. Box.
Era o P.O. Box, cara.
Ele fez que nem o cara lá que pediu pra voltar pra cadeia, ele pediu pra voltar pra rua, né? Não, me joga na rua de novo.
Nossa, o P.O. Box chamou ele pra entrar, mas no final era só papo de jacaré.
Retrospectiva 2015. É daqui pra história.
Mundo! Olha aí, mundo. Tivemos um atentado, mais um. Olha só, já tivemos em janeiro, em fevereiro. O ritmo tava frenético esse ano. Tivemos atentado em Copenhague. Não a loja de chocolate, mas sim a capital da onde mesmo que é? A Dinamarca?
Dinamarca.
Né? Qual foi esse atentado que eu não me lembro?
Cara, eu não sei. Eu achei isso numa retrospectiva. Tava escrito lá, teve um atentado em Copenhague. Eu falei, uai, beleza, cara. Tipo, o João lê altas paradas, ele vai saber.
É o podcast mais sincero do Brasil, o Decrépito.
Retrospectiva 2015. É daqui pra história.
Os memes de fevereiro. De fevereiros? Não, de fevereiro. Teve um fevereiro só esse ano. Presumo, né? Que acho que é o que acontece normalmente.
Eu não sei. Eu prefiro não dar o spoiler.
Se tivermos mais fevereiros.
Vamos acompanhar até o final do ano pra ver se vai aparecer o fevereiro 2 ou não.
Tivemos aí o famosíssimo meme do In Brazilian Portuguese. Né? Qual é a origem disso? Cara. Vocês sabem? Eu não faço a mínima ideia também.
Cara, foi alguma cantora, eu não lembro se foi a Taylor Swift ou a Rihanna, assim, mas assim, foi alguma cantora, foi alguma diva pop que soltou um In Brazilian Portuguese, não sei o que significa. Eu te amo, significa I love you, and I think that's beautiful. Alguma coisa assim, cara. Eu não lembro exatamente como que esse meme nasceu no Know Your Meme, ou em alguma enciclopédia, no Urban Dictionary, deve ter alguma coisa assim. Mas assim, eu não lembro exatamente, mas eu sei que foi, tipo, alguém do mundo pop norte-americano, eu tenho quase certeza que foi uma cantora norte-americana, que soltou um In Brazilian Portuguese, e aí, tipo, o brasileiro fez o que ele faz de melhor, que é ser Rue.
Rue, Rue, BR.
E basicamente a gente Rue BR-zou.
Essa frase.
Essa frase do In Brazilian Portuguese, cara.
Sim, eu lembro de ver. Eu não acho engraçado esse, não. Acho bobo.
Ah, que é isso, cara? In Brazilian Portuguese, we don't say don't look back in anger. We say não olha pro lado, quem tá passando é o bonde, and I think that's beautiful. That's
beautiful. Tem imagem maravilhosa, cara.
E Meryl Streep gritando no Oscar.
É, rolou esse meme também. Esse
também?
Que foi...
Cara, onde eu estava em fevereiro, que eu não lembro.
Ah, ela ficou empolgada, acho que foi quando a Viola Davis ganhou o Oscar, se eu não me engano, foi isso. Eu não sei quem ganhou, porque ela ficou muito empolgada e aí ela ficou gritando, aí tipo, tinha as fotos dela gritando, aí botaram ela gritando.
Foi esse ano que teve a selfie gigante do Oscar ou foi ano passado?
Ano passado.
A famosa selfie gigante, né?
Grande viral da Samsung. Deixa eu ver, amanhã é demais, cara. Até hoje é o tweet mais retweetado da história, cara.
Sim, passou aquele do Obama, né?
Passou do Obama. Que isso.
Qual será o próximo? João Carvalho? Não sei.
Comprei um pug e batizei de sua mãe. Agora eu posso dizer que todo dia eu chupo o pau de sua mãe. 4 milhões de retweets, né, cara?
Ela tá no quadro lá no escritório do Twitter, né, esse tweet.
Ô cara, se eu trabalhasse no Twitter, eu teria esse tweet impresso.
E na parede, né, cara, é moldurado na parede.
Com
né,
certeza, tipo assim, cara, a missão da empresa é isso, a missão é isso aqui. Entenda como quiser, vamos trabalhar.
Cara, na moral, o que eu queria era, tipo, ter a conta do presidente dos Estados Unidos pra que no último dia que eu fosse, tipo, sair do office e tal, meu último tweet, assim, do celular, na hora que estivesse sendo o empossamento do novo presidente, eu ia tweetar só 3 palavras, cara. Dog come fart, cara. E esperar o que acontecia.
Imagina, cara. Cara, essa daí deve ser uma das senhas mais guardadas ali, né, da Casa Branca, imagina.
Nossa, a senha é in Soviet Russia, né, cara?
Password hides you.
Password hides you.
Retrospectiva 2015. É daqui pra história.
Em março,
eu tô olhando aqui, o que é o começo meme do panelaço? É aquele de toda vez que tem desculpa de
Uno? Desculpa, só vou falar uma coisa, cara. Eu espero sinceramente que o Donald Trump ganhe, porque aí a senha vai ser Donald Trump e todo mundo vai poder hackear o e-mail do presidente.
Com certeza, cara, com certeza.
Quando que é a eleição lá?
Eu não sei, cara.
Ano que vem, será?
Em algum lugar do ano que vem.
Acho que ano que vem, ainda, cara. Porque, tipo, tá tendo os preliminares ainda.
Final
do ano que vem, acho que é lá pra setembro, outubro.
Tipo isso.
E o pior de tudo, cara, é que nessas preliminares, por enquanto, não apenas o Donald Trump está ganhando do lado republicano, mas ele tá literalmente passando o trator, cara. Ele tá com o dobro do segundo colocado.
Nossa, que paia, cara.
Velho, e é muito... O cara, todo país tem o Bolsonaro que merece, né, cara?
É tipo isso, cara.
Velho, o Donald Trump é uma versão ainda mais piorada, retrógrada e louca do bolsomito, tá ligado?
Com bilhões, né? E com bilhões de dólares.
Eu acho que é exatamente o que estraga.
É uma coisa assustadora, cara. E tipo assim, o Donald Trump, ele tem um discurso de ódio cabuloso. Ele fala as maiores atrocidades, coisas que ele deveria ser processado por pensar nelas, tá ligado? E tipo, quando ele começou a falar essas atrocidades, cara, boa parte da mídia americana, tipo, lê-se todo mundo que não é a Fox News.
Sim.
Começou a falar assim, caralho, mano, que parada absurda. Alguém tem que colocar uma rolha no cu-boca deste monstro, tá ligado?
Bocu.
No bocu deste monstro. E tipo assim, velho, basicamente, não apenas isso não incomodou o eleitorado, como isso meio que cativou o eleitorado.
Sim,
republicano,
cara.
Que é basicamente composto de, tipo, rednecks fibrosões, sacou? E a galera tá meio que adorando o cara que tá falando coisas que fariam Hitler corar, tá ligado?
Tipo isso, velho.
Isso. E isso é assustador e preocupante demais, velho.
Demais, cara. Ele, não é ele.
Sério, cara, imagina se esse cara tiver como comandante do maior exército do planeta.
Aí fodeu.
Qualquer coisinha é motivo. Qualquer coisinha é motivo.
Sabe, tipo assim, cara, não, e vão ser umas coisas sem pé nem cabeça, sabe? Tipo, ah, vamos anexar o México, tá ligado? É tipo...
Em março, meus queridos amigos, em março tivemos aí na política...
As águas, né?
As águas de março fechando o verão. Tivemos na política aí o senhorzinho genuíno se livrando da famigerada cadeia. Olha aí. Que beleza.
Pois é, teve a pena extinguida.
Sim. É, que triste, né, cara? É a pizza ali já no forninho e saindo. Pintinha.
Crocante.
Por que ele teve isso? Por quê? Só porque ele é um velho? Não. Né? Porque, cara, ele tem amigos muito influentes.
Aquela coisa, né? Tipo assim, na hora que a gente chegar em dezembro, mais um spoiler do passado, vai acontecer a mesma coisa com o Eduardo Azeredo, né?
Sim. Tivemos também ali o fabuloso... Eu tô risado toda vez que eu lembro. Meme do panelaço. Ali, não estamos na parte de meme, mas estamos na parte de política. Sim, é verdade. O que é o ato, né? As coxinhadas batendo panela na janela.
Sim, primeira
toda vez que
a Dilma
aparece. Primeira vez que aconteceu isso foi em março, né?
Sim, cara. Foi um negócio tão sui generis que, tipo, mídias de outros países abordaram a mesma coisa, né? Tem o vídeo clássico lá do, salvo engano, do Jon Stewart, antes dele abandonar o Daily Show. Não, desculpa, foi do John Oliver, que ele tava falando disso, tipo assim, não, mas peraí, mas vamos entender por que que tá rolando isso. Aí ele vai e começa a explicar as tretas da Petrobras, com as tretas de não sei o quê, com as tretas do Mensalão, e aí no final, cara, é tão confuso, eu não sei mais o que eu fiz. Aí ele pega uma panela e começa a bater, eu não tô entendendo mais nada, cara!
É basicamente isso, né? Mas tivemos, agora vamos falar de mortes em março. Tivemos muitas mortes, eu diria, mortes, assim, no mundo artístico, né? Que é o que a gente tá focando aqui, porque o resto não importa, realmente. Perdemos Cláudio Marzo, olha aí. Grande Cláudio ator Marzo, global. Grande homem nu.
Homem nu, cara.
Vocês lembram desse filme?
Cláudio Marzo.
Nossa, eu lembro desse filme, cara.
Eu, no lugar dele, eu teria pedido pra ser enterrado nu, cara. Só pra...
Ele também não era o Homem de Tu?
Cláudio
não,
Marzo.
Não, Bruno, o Nuno Leal Maia fez o Homem de Tu, né?
Bem dotado o Homem de Tu, foi isso mesmo.
Pô, o Nuno Leal Maia, cara. Inclusive é um puta filme, cara.
Ah, eu confundo os dois filmes porque o título
assim,
é muito
assim. A nível de porno chanchado horrível, sacou? Mas um puta filme.
Fica aí a dica pra você, ó, jovem, que quer ver um filme...
Com peitinho.
Interessante. É.
Já que é tão difícil achar peitinhos e bundas na internet,
sim,
fica
sim.
Aí a dica.
Já que hoje em dia, né, cara, no nosso estado religioso absolutista, né, no nosso marco felicianismo em que vivemos,
não dá pra encontrar nada disso. Olha, dá uma olhada no guia da Multicanal, né, aquela revistinha que eles mandam, que lá vai ter alguma exibição no Canal Brasil, você põe seu videocassete pra programar, pra gravar. Isso. Se você conseguir.
Grava em SLP, que a qualidade fica melhor, hein?
É verdade. Ou se você quiser gravar o que vem na sequência, se tiver um segundo, se tiver, por exemplo, Convite ao Prazer ou Espelho de Carne, na sequência, você grava em EP, que aí
EP dá que pra... dá 6 horas, né?
Dá 6 horas.
Então, morreu o Claudio Marzo.
Colocar na sua fita da Carla Camurati, né?
É verdade, que é... Como é que é o da Carla Camurati? É o Olho Mágico do Amor.
É o que ela fuma?
É o que ela fuma os próprios pentelhos... E ela fica pelada imitando uma águia.
É sério, o cinema brasileiro era bom demais, né, cara?
Era muito foda, como era bom o nosso cinema, cara.
Nossa, por que cara, virou tá aí, que é hoje, cara, né?
Em 2016 vai ter o episódio especial de Decrépitos porno chanchadas, cara.
Pô, sim, acho sim. Louco, acho bem louco. Acho
bem válido.
Nossa, que
tá, isso. Tópico vai explodir o cabeção, cara.
Sim, nós três fumando pentelhos.
Cara, eu só me questiono quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede, cara. E ouso perguntar, será que agora já é a vez do Boca?
O mais tarado de Copacabana. Ai, ai. E vamos responder a pergunta: será que primo pode?
Ah!
Será, Soninha? Será, Soninha, que primo pode?
Ai, é, morreu também.
Desculpa, eu ia falar.
No consultório do médico, não há pudores.
E eu ia falar, me chamam de apetitosa. Foi mal, desculpa, Daniel.
Eu tô tentando três vezes puxar a continuação. Morreu, eu ia falar morremos, não. Morreu o Zé Bonitinho, gente. Eu quase falei, morremos. Não foi em março ainda que morremos, calma. Talvez não de 2015, né? Morreu o Zé Bonitinho, Jorge Loredo.
Tem grande
teve site colocando aí a notícia que morreu Jorge Lordello, vocês lembram disso?
Sim.
Ele teve que...
Caralho, cara.
Ele teve que entrar no Twitter e avisar que...
Mataram o Dr. Salgadoces, cara.
Mataram o Dr. Salgadoces, cara.
Em março mataram o Dr. Salgadoces. Né, o Zé Bonitinho morreu. Morreu o Zé Rico também, cara. Da dupla do Milionário, Rico. Né, cara?
Pô, da dupla Milionário e Zé Rico.
Inezita Barroso ainda no sertanejo.
Eu nunca sei qual dos dois que era que tinha a piscina em forma de cifrão. Era o Zé Rico ou o Milionário, cara?
Boa pergunta, cara. Não sei.
Não sei também.
Mas eu sei que o cara, um dos dois na casa, tem uma piscina em forma de cifrão gigante, cara.
É muito respeitável
e,
tipo, isso.
Isso é do final da década de 70, cara. Os caras já mandavam um rolê ostenta show, tá ligado?
Sim, cara.
Sim. E morreu ainda.
Cara, já que, desculpa, é só porque a gente falou de porno chanchada, cara. Se você tiver a oportunidade de ver o filme de Milionário e José Rico nessa longa estrada da vida, e tem ele todo no YouTube.
Assista.
Cara, veja, velho. É um show de atuações tespianas, cara.
É lindo, é lindo.
Quem mais morreu, Daniel? O Daniel morreu, né? É, quem mais morreu, Daniel?
Morreu o Daniel Bayer. Então é o seguinte, e aí na sequência a gente teve a morte da cantora Inezita Barroso, né? Com
cara, seus... Inezita que ainda tinha o programa dela na TV Brasil, né, cara?
Sim, né? Tava ativa.
E era um programa, tipo assim, ela tava ativaça, cara. Eu lembro que, tipo assim, era a avó da Nayara. E é uma senhorinha de 80 e poucos anos, era mega fã da Inezita Barroso. Inclusive, quando a gente esteve em Goiânia, você lembra de eu tentando achar um CD do Cascatinhanha pra ela?
Sim.
Ela é fã desses sertanejões de raiz, até porque na época dela não era sertanejo de raiz, era só sertanejo.
Exatamente.
Porque ela é coeva de todos esses. Ela ficou mega sentida com a morte da Inezita Barroso e a gente deu de aniversário pra ela dois DVDs da Inezita, cara.
Olha só. Sensacional.
Ela acompanhava o programa da Inezita Barroso. Eu sei que era semanal, cara. Eu acho que era sábado ou domingo de manhã, alguma coisa assim.
Uhum.
Na TV Brasil, que era um programa basicamente de música sertaneja, de música brasileira. É um rolê bem no estilo do Rolando Boldrin, tá ligado?
Sim, lembra. Arrumação. Grande Arrumação.
O Arrumação é com aquele de Minas, cara. É com o outro.
Ah, não. Você falou...
Rolando Boldrin é o tal do Senhor Brasil. Fez o Som Brasil e depois fez Senhor Brasil, não sei o que Brasil.
Desculpa, o era com Saulo Laranjeira.
Ele ainda faz, inclusive, o Arrumação, cara.
Tipo, existe ainda.
Sabe quem que é o editor do Arrumação? O Mullet.
Caralho.
É. O Mullet foi editor do Arrumação um tempo aí, cara.
Que louco, cara.
É, cara, e tipo assim, eles gravam ao vivo naquele Teatro Alterosa, tá ligado? Uhum,
sim.
Eles ainda gravam algumas vezes por ano, assim, tal. O programa é tipo, e lota, tá ligado? É um bagulho, assim,
demi-impossível
de você conseguir um ingresso e tal.
Sim, é um clássico absoluto. Do Rolando Boldrin, eu sei, eu confundi os dois, mas eu tô ligado.
Não, é o mesmo estilão, sim, assim, né? Porque tipo, uh-huh, todos os dois são caras muito ligados, assim, com a música brasileira e tal, e com esse humor mais jeca, mais mambembe do interior, assim, tipo, de contação de causos, né? E de personagens folclóricos, assim. Né? Tipo assim, os caras são numa linha de humor que começa lá no Mazarop e vai, assim, né? Tipo, com esses casos, coisas assim e tal, e misturado com música brasileira e tal. Então, assim, e são coisas que, tipo assim, é impressionante, cara, que, tipo, pra gente que não é do métier, porque, tipo, por mais que a gente curta vertentes diferentes, basicamente, eu e você somos grandes metalheads, né, cara?
Sim.
Eu fico impressionado porque, tipo assim, a gente tem uma sensação, pelo menos quem vê de fora, que isso é mais, tipo assim, ah, é coisa de velhinho, que na plateia só vai ter, tipo, senhorinhas e senhorzinhos de 70 anos ou mais. Mas não, cara, esses caras permeiam várias gerações, cara. E, tipo,
sim.
A plateia dos caras é formada literalmente de 8 a 80, assim, tá ligado?
Aham, é, isso é muito louco, é, são nichos que a gente, às vezes, a gente desconhece,
né? Sei lá, eu pago um pau fodido pra uns caras desses, sacou? Que são uns caras que, tipo, tem todo um amor por uma cultura que é genuinamente brasileira, tá ligado?
Sim, é muito louco isso.
E eles tentam, tipo, trazer as pessoas e dar oportunidade pras pessoas, cara. E, esses programas, tipo, Arrumação, Som Brasil e tal, às vezes são divisores de água pra vida dos malucos, né, cara? Você pega, tipo assim... cara, quando eu trabalhei no show do Kibe, a gente fez uma entrevista com o Caju e Castanha, tá ligado?
Uhum.
Aquela dupla de repentista. E os caras moravam na rua, cara. E o Rolando Boldrin viu eles fazendo uma performance, chamou eles pro Som Brasil. Eles moravam embaixo do viaduto ali perto da rodoviária da Tietê Paulista, da Tietê, cara.
Caralho, cara.
É. Eles moravam naquele viadutão ali, tá ligado?
Uhum.
E eles moravam na rua, cara. E aí eles fizeram essa apresentação, e aí começaram a fazer show e tal. E foi assim que eles conseguiram, tipo, não ser moradores de rua.
Caralho, cara.
Os caras literalmente desceram do Nordeste na cara e na coragem pra tentar o talento deles em São Paulo. Vinham falhando miseravelmente, tanto que estavam morando na rua.
Uhum.
E aí tiveram esse break, assim, louco. E aí, tipo, hoje em dia os caras têm uma puta vida confortável e tal. Mas, assim, você vê que se não fosse o rolê do Som Brasil, os caras provavelmente iam ter morado na rua um tempão, até desistir dos sonhos e trampar de garçom na construção civil, tá ligado?
É. Tipo isso. Pois é. Ainda em março, cara, a gente também teve a morte do glorioso Maniac Cop, cara. Nosso ator favorito, o queixo mais bonito, né, a mandíbula mais bonita do cinema, Robert Zidar, né, conhecido por protagonizar os filmes Maniac Cop, O Exterminador, Maniac Cop 2, O Vingador, Maniac Cop 3, O Distintivo do Silêncio. E também está em O Império do Crime,
é um cara que fez pontas em 1 milhão de filmes.
Sim,
né,
notoriamente em Tango e Cash. E tem, cara, ele fez realmente muito filme. Ele é o famoso ator de personagem, né? É um cara que atua razoavelmente bem, porém não tem como você, é o tipo de pessoa, não tem como você errar ele numa multidão, né?
Cara, eu tenho uma pergunta meio mórbida, assim. Ele simplesmente tinha o queixo muito grande ou é que ele é algum tipo de síndrome maluca, cara? Porque, assim, é um bagulho desproporcional, né, cara? Assim.
Sim, mas de acordo com a Wikipédia, apenas uma estrutura facial única, com rosto enorme e mandíbula gigantesca. Citando, inclusive, a Wikipédia tá escrito desse jeito.
Que loucura, né, cara? Porque, tipo assim, você olha, tipo assim, eu até pensei que fosse, tipo, sei lá, tipo, algum tipo de síndrome raríssima, sacou? Que não prejudicava outras paradas e só te dá uma cara gigante, sacou?
Uhum. Não. Ele, né, era descendente de lituanos e fez ali a trilogia de Maniac Cop. Ele era um ator muito querido justamente por isso, por ser, né, um ator clássico de personagens marcantes, de pontas marcantes.
Sim, e aquela coisa, né, velho? A galera toda que curte esse cinema, principalmente esse cinema, assim, do meio pro final dos anos 80, começo dos anos 90, né?
Viu ele em todo tipo de coisa.
Exatamente.
Vilão, sabe? Como vilão, carregador, né? Foi ele foi um grande coadjuvante.
É, cara, eu acho que ele é um cara que a gente pode colocar no nível de um Bolo Yang, assim, tá ligado?
Sim, exatamente. Ele foi um meme.
É um cara ridiculamente marcante.
Uhum.
Mas que não teve propriamente uma carreira que, tipo assim, sei lá, se a gente
estrelado.
Fosse fazer um. É, se a gente fosse fazer uma calçada da fama dos astros do cinema de ação. E o cinema de ação, tipo assim, ele teve uma queda vertiginosa do meio dos anos 90 pra cá, né? Tipo,
uhum.
Apesar de todos os pesares, ele acabou virando um cinema de nicho e acabou sendo revivido, assim, um tanto com um lado B de Hollywood e depois, tipo, como uma paródia dele mesmo, né?
Sim, com certeza. É o tanto
Mas que... essa era uma época que, tipo, esse tipo de cinema era um cinema que ainda se levava a sério, né?
Sim, e rendia muito. E ele não protagonizou necessariamente nada ali, mas ele esteve presente em grandes outros filmes, como o Coadjuvante, como até como um figurante. Então, Robert Starr também foi uma morte que a gente teve aí.
De novo até, né, cara? Ele não devia ter mais do que...
Tipo, 64 anos. Morreu com 64 anos. Né? É. Tava novo, vamos dizer assim, né?
Pô, não... 64 hoje em dia é novo mesmo pra morrer, né?
Sim, pois é. Finalizando as mortes de março, a gente teve o Mike Porcaro, baixista do Toto. Pra quem não conhece o Toto,
né? Uma banda de meio rock e meio world music, né, cara?
Sim, tinha aquela maravilhosa música África. Ainda tem, né? A música continua sendo deles, chamada África. E era realmente um grande. E ele era um excelente baixista, inclusive. Ele era, né, um dos mestres do instrumento mesmo. Era um excelente baixista, músico de estúdio com um currículo extenso também.
O Toto ainda fazia essas turnês de revival Minha Grana Acabou ou tava totalmente paradão? Assim?
Cara, eu acho que o Toto fazia sim, cara.
Mas ele morreu, quando ele morreu ele ainda era o baixista?
Também, assim, depois de sim. 2010, mais ou menos 2006 pra cá, de dar volta de tudo dos anos 80, assim, né?
Sim, eles fizeram uma turnê de aniversário de 35 anos no ano passado, em 2014. O disco mais recente deles... É de 1995.
Olha aí, não é tão velho. Quer dizer, né? Pra gente não parece tão velho,
mas
faz 20
anos. Eu acho que esse disco de 95 do Toto já é, tipo, uma segunda reunião, você entende? Tipo, não foi, tipo...
Ah, não, eles pararam durante um bom tempo, mas...
eles pararam um tempão e, tipo assim, voltaram.
Aquele esquema, meu Deus, minha grana acabou,
Aí pararam outro tempão e falaram assim, não vamos tentar voltar e fazer coisa nova, vamos, tipo, só tocar nossos tons.
É verdade.
Tipo, deixar nossos fãs curtirem.
Não, mas aqui eu tô me... Eu talvez esteja me confundindo aqui, porque eu realmente não conheço muita coisa do Toto. Quer ver, olha. A gente vai aqui mais antigo.
Não, eu tô chutando porque, tipo assim, basicamente todas essas bandas que foram muito grandes no começo dos anos 80 e teve toda uma leva de rock and roll que a indústria pop queria, isso?
Uhum. Não, mas eles tiveram bem ativos. Eles tiveram discos ali, de, né, vários discos de compilações de hits ali no começo dos anos 2000, mas tiveram um disco em 1999, um disco em 2002, um disco em 2006.
Oh, não, então eles se mantiveram na ativa mesmo, eu achei que eles tivessem, tipo, parado e ficado só depois no Emerson, Lake & Palmer, assim, sabe?
Uhum. Então a gente teve, né, nessa sequência de mortes aí que ceifaram vários grandes nomes do mundo artístico. E...
Não, pra mim, Inezita Barroso é esperável, cara.
Sim.
A morte dela foi muito triste.
Foi muito triste, mas assim também, né, foi
Você viu o programa dela na TV Brasil, Daniel?
Não era na Cultura, não era?
Eu falo Cultura porque, tipo assim, aqui às vezes as coisas da Cultura passam na TV Brasil e na Rede Minas, tá ligado?
Ah, sim, sim. Viola, Minha Viola, grande clássico das manhãs de domingo.
Mas foi uma vida muito completa também, né? Ela morreu com 90 e tantos anos.
Ah, então.
Fez muita coisa, né? Uma carreira,
né, cara? Tipo...
Sim, uma carreira longa, longa e próspera mesmo, então...
Daí, vocês já viram ela nova, cara? Como ela era gata?
Não.
Quer ver?
Eu já vi fotos, cara. É uma moça muito bem apessoada, cara.
Deixa pro Daniel, né? Tipo assim, eu tô ligado, essa velhinha que morreu no começo do ano, ela era muito gata.
Não, sério, cara, eu tinha um livro, ela era parecida com a... Sabe a Maria Paula do...
Eu tinha um livro, o livro chama Punhetas de Outrora, né,
cara? Punhetas do Arco da Velha.
Quer ver, eu vou mandar pra vocês. Não, ela Deus, é a cara da... Era a cara da...
A cara da Maria Paula,
Maria
cara.
Paula, cara.
Caralho, ela era a cara da Maria Paula, bicho.
Né, bonitinha.
Meu Deus,
né,
bonita, né? Bonita mesmo.
Eu lembro que eu tinha um livro que falava sobre coisas assim antigas do rádio e tal.
Uhum.
Aí tinha uma parte inteira falando dela, né? Que ela era cantora de rádio, essas coisas. Aí eu fiquei impressionado, falei, caraca, a Inesita era uma... Quem diria,
ela era show,
cara. Ah, uns 90 anos atrás aí.
Na sequência de março aí, né, falando dos memes, a gente teve aí o... Que é um dos memes que mais, que eu menos tive paciência esse ano, que eu falei, cara, eu não vou entrar nessa, que é aquele dinossauro azul, que eles falavam que era um dinossauro fanho, nossa, mas ele tem a língua presa, cara. É. Você trocar o S pelo F, o Z pelo V, é língua presa, você tá emulando, não é fanho.
Não, cara, esse meme foi um meme idiota, todo mundo que participou dele é idiota.
Sim.
Concordo, só temos isso a dizer.
Cara, vamos pular, que bom que esse meme morreu e eu espero que quem participou dele também o faça.
Vamos pular pra abril, tá certíssimo.
Vamos pra abril, né? Porque...
Vamos pra abril.
Retrospectiva 2015. É daqui pra história.
Tivemos aí a lei em abril aprovada da terceirização, que fodeu muita gente a longo prazo, né?
Quebrou várias coisas.
Fode direito trabalhista, fode um tanto de coisa, né, cara? É um desses absurdos do arcabouço jurídico brasileiro que a galera fala assim, ah... E o patrão? Como é que a gente faz pra ajudar esse pobre coitado?
Sim. Que basicamente é o quê? A pessoa agora ela pode, né, ter todos os seus funcionários de forma PJ.
Verdade.
Sim, porque aí você basicamente caga nos direitos trabalhistas e explora as pessoas ainda mais, aumentando a mais-valia do capitalista, né?
Sim. Aí vai começando a decadência de 2015 no aspecto, né, a gente se ferrar.
Você pensa assim, cara, porque normalmente é aquela coisa, quando o capitalista está em constante expansão, você não vê, tipo, o pessoal, os banqueiros, assim, como que a gente vai dividir os nossos lucros com o proletariado? Eu nunca vi isso acontecer.
Não, nem vai ver, esquece, Brasil.
Em compensação, quando começa qualquer crise, eles pensam assim, como que a gente pode colocar ainda mais no popô do trabalhador?
Sim, um popozão, eu diria. Porque pra levar, a gente leva.
E a crise do capitalismo, cara, normalmente é aquela crise onde o cara que tá em Zurique passando férias fala assim, peraí, esse mês eu só tive um lucro de 7 milhões em vez de 8 milhões? Quer dizer que eu perdi 1 milhão?
Prejuízo, meu Deus, crise.
Meu Deus, alguém tem que pagar por isso. Como que a gente consegue chicotear mais os nossos romenos?
Basicamente isso.
Pois é, cara. Marcado aí o grande ato político, né, o grande fato político do mês de abril de 2015, que foi isso.
Tivemos um crime em abril.
Não, na sequência...
Tinha vários ali, mas você apagou os outros, por quê?
Não, porque pra facilitar, porque tá ficando longo, tem 6 horas que a gente já tá gravando isso aqui.
Verdade. É que eu gostei do jeito que você botou lá, tava escrito a Homber.
Não, mas é porque teve umas coisas que não foram tão comentadas, tipo assim, os portais postaram bastante, mas... No pique da revolta, né? No pique de coisas que deixam o cidadão indignado. Em abril também aconteceu aquele lance da PM do Rio de Janeiro matar uma criança de 10 anos na porta de casa.
Sim. Né? Que gerou milhares de protestos.
Mais um caso isolado, né?
Não, completamente isolado, João. Você tá louco?
Mais um caso isolado, né? Tipo assim, na véspera do Natal agora forçaram... A galera fazer sexo oral, a PM do Rio, né, também.
É, não, mas é completamente isolado, cara. Isso aí não retrata, isolado, né?
Não retrata as estatísticas. Por exemplo, assim, Amarildo, totalmente isolado, né, um caso isolado. Único.
Né? Gente sumindo, assim, do nada? Não, isso aí é uma vez ou outra, cara, acontece.
Delícia. Isolado, caso isolado, gente. Não tem nem por que comentar, né?
Pois é, cara. Então, assim, houve isso. Né? PM carioca matou uma criança de 10 anos na porta de casa.
Cara, é aquela coisa, né, cara? Tipo, eu não vou nem comentar, eu já falei isso 200 trilhões de vezes, cara, mas, tipo assim, a desmilitarização da polícia, cara, não é uma questão ideológica, é uma necessidade, tá ligado? Não tem nada que justifique.
É. Mas vamos falar do que interessa agora, vamos falar de morte. Mais mortes. Morreu Antônia Bujanra.
O mundo das artes cênicas foi completamente assolado no mês de abril.
Sim, Antônia Bujanra, Roberto Talma e Bárbara Eliodora.
Pois é, cara.
Cara, é até difícil saber de quem que você fala, tá ligado?
Pois
então,
é.
Eu vou falar da Pujanra, cara. Velho, eu não tô brincando com você, cara. Se tem um sonho que eu nunca vou realizar na minha vida ser entrevistado
pela Pujanra. No Provocações.
No Provocações, cara.
Sabia, é.
Cara, aquele programa, bom, aquele cara. Programa era fantástico, cara. Aquele programa, eu acho que é tipo, ele está para o talk show como sei lá, como o Zidane está para o futebol. É um negócio meio místico, assim.
Sim, era muito
forte. Cara, eu concordo com você. Tipo, nossa, velho, aquele programa é maravilhoso. O Abujan era um cara fenomenal, fora de série, uma cabeça pensante, um cara que nunca se permitiu envelhecer e se tornar retrógrado, tá ligado?
Não, sempre foi maluco, sempre foi desafiador. O que eu gostava do Provocações é que era um programa desafiador.
Questionava, tá? E é um cara que questionava a todos, assim. Tipo, um cara que tinha uma profundidade, né, nos seus questionamentos. Não era uma coisa rasteira, não era uma coisa pra ganhar audiência. Era um programa profundo, com temática super divertida. Entrevistas, assim, inusitadas, sabe? Tipo assim, teve uma vez que ele entrevistou uns meninos que eram de um coletivo que viajava pela América Latina, fazendo, tipo, meio que cinema instantâneo, sabe? Vai pra um lugar e, tipo, ali, vai pra outro filme ali e tal.
Uhum.
Cara, tipo, entrevistas, assim, que você nunca veria no mainstream, e mesmo as entrevistas com pessoas do mainstream de uma forma completamente diferente.
Sim, entrevista do Ratinho, inclusive, entrevista excelente.
Sabe? E o filho dele fez o Karnak, cara.
É, tipo, o Karnak, excelente banda. Era o André Bujão, se eu não me engano, ele era do Mulheres Negras também.
Sim, era sim.
É, então assim, é outro, é o cara. É um poço diferente com a mesma água, saca?
É,
uma...
yeah. Olha, nossa, que bonito.
Cara, assim, nossa, velho, a morte do Bujanra foi uma morte que me tocou, assim, eu fiquei triste mesmo, tá ligado, cara? É aquele cara que você fala assim, cara, é por essas e por outras que a gente sente a perecibilidade da vida, sabe? Tipo assim,
exatamente.
Sinceramente, cara, se eu pudesse doar 10 anos da minha vida pro Abujanra viver 10 a mais, eu daria, tá ligado? Assim.
Tipo isso.
Cara, e 2015 não foi um ano bom pra TV Cultura, né, cara? Perdeu a Inesita, depois o Abujanra.
Pois é, cara.
Num mês, um no mês, o outro.
Mas é aquela coisa também, né, cara? Dois já bastante longevos, né? O Abujanra tinha o quê? Uns 80 e poucos?
Ah, o Abu foi 80, se eu não me engano.
É.
Morreu com 80 no prego. Quer ver? Vamos descobrir. Google, conta aqui pra mim, Google.
Diz aí no meu vidinho, Google.
Morreu com... Gente do céu, o que custa por... 82.
82 ali. Também é uma vida longa.
Eu falei 80 e poucos, assim, eu tava imaginando mais ou menos isso, porque eu tenho uma vaga lembrança de alguma coisa comemorativa dos 80 dele, saco aí? Tipo, foi em vida, tá ligado?
Pois é.
Ah, inclusive, fica a dica pra quem quiser assistir, tem todo... o acervo ali desses programas da TV Cultura no YouTube, da própria TV Cultura. Quem quiser assistir, tem lá o Provocações, cara.
Nossa, e o Provocações é maravilhoso, cara. Vai ser muito difícil ter alguma coisa parecida, tá ligado? Igual não vai ter, é óbvio, mas assim, e faz falta, cara. É uma visão, assim, do caralho. Nossa,
a gente podia fazer, né, se um dia a gente fosse pra televisão, ele pensou, a gente fazendo... tipo Provocações, vai entrevistar alguém, você começa a falar mal dela, dá tapa na cara dela. Imagina, joga água na pessoa.
Eu acho doido. Acho doido.
Entrevista
sob pressão, cara. Eu me esfinge. Toda entrevista. Nunca tem um fio que guia nenhuma entrevista, cara. É tipo assim, como que. Você faz a leitura da pessoa na hora que ela chega e fala, cara, como que eu vou incomodar essa pessoa hoje, saca? Como que eu vou arrancar excelentes respostas, cara, e ao mesmo tempo incomodar?
E pra não passar em branco também, cara, a Bárbara Eliodoro era uma mulher que escrevia maravilhosamente bem.
Sim, e tradutora de Shakespeare.
Né? Sim. Que não é pouca coisa não, né, cara?
Traduziu quase toda a obra de Shakespeare.
Sacou? Não, e assim, os textos próprios dela também, textos muito interessantes, gigantes, sacou? Colunas muito legais que ela fazia também.
Crítica de teatro era também, essencial.
Crítica de teatro, uma pessoa super ativa, né, cara?
Sim, assim. Morreu com 91 também, super nativa. Tem um currículo extenso e incansável. E na sequência dela, cara, que é outro também, vida, né, que teve uma vida longa, não tão longa, né, morreu aos 65 anos, mas... teve um currículo muito bem vivido, muita coisa, que foi o Roberto Talma.
Grande diretor aí.
Se você for puxar o que ele fez aqui de 75 até 2013, cara, o cara fez coisa pra caralho. Ele fez Boca do Lixo, cara, Frotinha comendo a Silvia Pfeiffer e falando palavrão, cara. Eu lembro disso. Eu lembro disso e era tora demais, cara. O programa
inclusive,
muito
uma coisa que eu tenho que falar, cara. Eu vi a Silvia Pfeiffer na novela da Sete e ela continua tão maravilhosa quanto.
Tá de parabéns. Ela é demais, cara. Porra, cara, o Roberto Talma dirigiu Perigosas Peruas. Roberto Talma dirigiu Kubanacan.
Olha aí, grande Kubanacan, pescador
parrudo. É o paraíso dos memes, né, cara?
Porque... Cara, paraíso dos memes, cara. Dirigiu o Penacova, o diretor de núcleo do Penacova. Dirigiu aquela minissérie Anos Dourados.
Spoilers do Futuro, vai ter uma perda esse ano, que foi uma outra perda que eu senti, assim, pessoalmente, cara.
Verdade. Sim, cara. Foi fez triste, a primeira Fala Bela. Que exemplo, spoiler.
Então, assim, Roberto Talma fez muita, muita coisa muito foda na Globo. Chegou a trampar no SBT, fez Dona Anja, fez Direito de Nascer.
Dona Anja. Que
pois
nome,
é, cara, mano. Dona Anja, cara, olha que loucura. Agora que são elas. É, então, assim, foi realmente. O mês de abril foi especificamente complicado pra cena literária e das artes cênicas, né? Vamos dizer assim, que são três monstros que morreram aí e que realmente deixaram muita coisa, mas continuam fazendo muita falta.
É, e gozando aqui, Mordente.
A cultura nacional. Viva Glauber Rocha. Viva Glauber Rocha. Viva Talma.
O que botou aquele tweet lá? Viva Glauber Rocha. Viva
fui eu.
Evoé.
Vocês viram o vídeo que eu postei lá na pracinha?
Não, não vi, cara.
Da Fernanda Montenegro? É mensagem fim de ano da
Globo. Não, eu vi esse vídeo na televisão.
Sim, eu postei lá na pracinha e eu postei um cartãozinho de Feliz Ano Novo lá na montagem. Uh-huh. Ela abraçando o Mordente. Mordente de peruca.
Isso
eu vi. Tivemos tragédias, Mordente.
Tivemos tragédias, cara. Pra começar, aquele incêndio insano que teve em Santos.
Que não apagava nunca aquele negócio.
Não apagava nem fudendo aquela merda, cara. Cara, que doideira que foi aquele negócio.
Incêndio. Cara, eu só quero falar antes de uma coisa importantíssima de abril, cara. Em abril nasceu o Eric, cara.
Olha aí! Oh, é verdade, cara.
Viu? Também tivemos coisas boas em abril.
Pois é, cara.
Caramba, foi em abril. Cara. Tá então com 8 meses? 9 meses?
8 meses, cara. 8 meses. Fazendo 8 meses hoje, inclusive, cara.
Olha aí, grande meninão.
Menino Eric, razão do meu viver, cara. Fica aí meu abraço pra você, filhão. Papai te ama.
E estamos falando de incêndio, ele que pôs fogo em sua vida. Olha aí.
Não, meu Charmander, cara. Ele uma loucura o dia inteiro.
Mas esse incêndio em Santos não apagava nunca, né, cara? O negócio todo dia. Você acordava, você ia dormir, acordava no outro dia, tava lá.
Caramba, durou muito tempo, foi muito pesado, cara. E aí, na sequência.
Tivemos muitos tornados, né?
Acredito que tenha sido um tornado que passou varrendo vários lugares, ou por separado, por questão das três cidades ali em Santa Catarina, né, em Xanxerê, Ponte Serrada e Passos Maia, que foram varridos por um tornado absurdo também, que né, destruíram as cidades e deixaram tudo realmente em frangalhos e alagado.
Viu, né, cara? Tipo, nós não temos tradição nenhuma de desastres, grandes desastres naturais, né, cara? Então é um bagulho que quando rola, assim, tem uma emoção pública muito maior, até pelo causa do nosso despreparo, cara, que eu penso assim... Se você for pensar, tipo, no cinturão de twisters nos Estados Unidos, por mais que seja uma coisa avassaladora, destrua tudo, muitas pessoas acabam perdendo suas vidas e famílias são devastadas.
É 20 por ano, já, cara.
É, e tipo assim, já existem mecanismos de defesa civil, né, assim, os caras têm algum tipo de preparação, as casas já são construídas pra aguentar até um certo ponto, mas também já tem, tipo, aqueles quartinhos do desespero, né, aqueles porões onde as pessoas vão pra buscar refúgio, pra buscar guarida, tem todo um estudo, né, a respeito desses fenômenos e tal, e aqui no Brasil, cara, a gente meio que não tem preparação nenhuma, sabe, é tipo
não,
assim...
Não, tem mesmo.
Porque, e até certo ponto, cara, não é que esteja tão errado, porque é um bagulho que simplesmente não rola, né, velho?
É difícil de acontecer nessa escala, porque aqui o que a gente tem aqui de verdade e que acontece 200 por ano é alagamento e deslizamento de terra. Isso acontece pra caralho.
E ainda assim a gente não tem estrutura nenhuma, né?
Exatamente, não, e acontece, faz uma cota, desde que eu me entendo por gente, eu já devo ter visto.
Ah, por exemplo, Belo Horizonte tem a grande estrutura de placas. Se rolar uma inundação, não esteja aqui.
É, exatamente.
É um sistema que Belo Horizonte divinou contra suas inundações, que é tipo assim, olha, a gente podia fazer obras de infraestrutura, ou a gente pode colocar uma placa em caso de merda, vírgula, teleporte-se.
Pois é, cara. E aí, na sequência também teve aquele terremoto mongoloide no Nepal, que foi também absurdo, que detonou com a população nepalesa lá. Né, deu um belo de um regaço. A resposta.
E é um país paupérrimo também.
Sim, sem estrutura, né, sem infraestrutura, sem nada. Então foram completamente devastados pelo terremoto. E, né, no âmbito não de desastre natural.
Cara, tem até brasileiros assim, sendo atingidos por esse terremoto. Tem muitos brasileiros que vão, assim, não só montanhistas, mas galera também ligada a budismo. E, tipo, mesmo a turismo, assim, tal, mas assim, principalmente galera mais ligada, né? Tipo, a esse turismo de vertente religiosa oriental, assim. Tinha brasileiros lá, cara. E o pessoal do nosso consulado em Katmandu passou maus bocados lá, cara.
Pois é, cara. Muito pesado.
Eu não lembro ao certo agora se a gente tem uma embaixada permanente ou se tava tendo um consulado itinerante em Katmandu, mas eu lembro que a gente tinha gente no Nepal na época, sacou?
Uhum.
E foi uma treta cebrosaça, assim.
Sim, cara. Aquilo foi muito pesado mesmo. E na sequência, não no âmbito dos desastres naturais, mas no âmbito do acidente, que teve o acidente de helicóptero que matou o filho do Geraldo Alckmin, né?
Sim, verdade.
Pois é.
Verdade. Um acidente meio mal explicado, né? Assim,
é. Voou a pala do
voou um pedaço do da hélice, né, do rotor, eu acho, né?
Uhum.
E ele tava, ninguém não sabia direito explicar, assim, que tipo...
Foi muito azar, meio... cara. Imagina, você tá lá de boa, assim, lá com seus amigos...
Atenção, né? Porque
então, mas
pelo
assim...
que eu me lembro, e eu não me lembro direito, mas assim, o bagulho meio que em tese ou deveria estar sendo revisado ou era o voo de revisão, alguma coisa assim, não é?
Uhum.
Sim, e aí você não convida seus amigos pra fazer isso, né, cara?
É, cara, você não faz o voo de... Olha, pode ser que tenha algum problema com essa merda, vamos subir todo mundo e dar um rolê.
Pois é, cara.
Quem lembra dessa música?
Eu não lembro, não. São as águas de maio fechando o verão, é isso, né? É isso, produção?
As águas de maio fechando o verão. Em maio tivemos Roberto Jefferson. Sim, aquele famigerado Roberto Jefferson indo pro regime Bob aberto. Jeff. Bob Jeff.
O Bob Jeff, cara, que tipo...
Inclusive tem um disco Bob lançado.
Jeff, verdade.
Olha aí.
Cara, ele propiciou... Foi ele que começou a crescer a audiência da TV Câmara, cara.
Sim, foi o primeiro cara que foi lá.
O primeiro cara que fez a TV Câmara, tipo, bater o SBT e a Record, tá ligado?
Exatamente. Eu achei que, tipo, sinceramente, eu achei que 20 minutos depois o canal ia falir, tá ligado? Depois das tretas dele, mas não, cara, ele realmente deu uma guinada ali. Com o lance de ter julgado muitas merdas em muitos ventiladores, cara.
Não, velho, cara. Aí, tipo,
apanhou, cara, chegou com o olho roxo depois.
Apanhou, chegou com o olho roxo. Sabe, tipo, o Dirceu falando com ele, você desperta de mim os meus instintos mais primitivos. Rolê.
Mano, olha o rolê, tipo assim.
Velho, é rir pra não chorar, né? Mas
cara,
assim.
É a forma mais elegante que o cara tem de virar. Mano, eu quero muito te matar, tá ligado? Muito, muito.
É, foi o Roberto Jefferson, pra quem não lembra, que desmantelou ali, né? Fez a famosa delação premiada do caso do Mensalão, né?
É verdade.
Destruiu ali o PT, basicamente.
Foi o esqueci, agora não esqueci o nome do cara.
Né, cara. Tiveram vários...
Ah, sim, mas envolvidos. O PT acho que foi o que sofreu mais, né?
Ah, sim, mas eu acho que...
Tipo, assim, do PT.
Mas é a questão da publicidade da coisa, né, cara?
Não, mas foi só
e por falar em Mensalão, Mensalão Mineiro, né?
Tá não, aí, foi né? Só o PT.
Pra quê?
Foi só o PT. Aqui neste programa não vamos defender o PT.
Não, eu não tô defendendo o PT, não. Eu tô acusando todos. Eu quero deixar bem claro que eu sou a favor do fora...
Não, cara, se você tá acusando os outros, você tá automaticamente defendendo o PT.
Ah,
não,
é, desculpa.
Você não viu na internet, política, não, cara?
É, eu não tô lendo o Facebook. Nossa política é maniqueísta, então.
Você assim, é amigo do Lula, né, cara?
Cara, eu vou citar o Magalzão.
Nossa.
É muito irônico a gente citar o Magalzão pra qualquer coisa de política, mas não é,
muito irônico você citar o Magalzão pra qualquer coisa, cara.
O Magalzão, mas eu vou citar o Magalzão, cara. Quem gosta de cavalo é cavalo, quem gosta de manteiga é manteiga.
É perfeito, realmente, não. Foi muito adequado, foi muito bem.
Então eu vou usar essa citação que eu acho fenomenal do Magalzão Show, que é: quem gosta de cavalo é cavalo, quem gosta de manteiga é manteiga. Isso é um negócio fenomenal, cara. Mas a verdade é que o Bob Jeff teve a progressão do seu regime e ele, tipo, passou uns...
É magrinho, né?
É, teve câncer, né, cara?
Progressão do seu regime, né?
Sim. Não, mas ele realmente tá muito magrinho porque ele teve um câncer cabuloso, ele quase morreu.
Ai, gente. Pois é. E aí, na sequência, cara, né, uma série de crimes malucos ou notícias relacionadas a crimes malucos. A gente começando pelo médico esfaqueado na Lagoa Rodrigo de Freitas, que fez a PM, o governo do Rio, proibir o porte de armas brancas. Que eu não sei, tipo, até então podia, tipo, não, eu tô aqui com minha faca de boa.
Andando de boa, não, né?
Eu tô andando na rua de boa com a minha alabarda, né?
Andando com a minha espada.
Não, toda vez que eu vou no banco eu levo minha machete passeia comigo, cara, normal. Galera merece ver essa obra de arte, cara.
Sim, depois é tivemos foda, aqui um clipe do Raimundos, né? Arrombado, esporra em mulher no metrô.
Pois é, o maluco que... Parado. Sarrou na mina e o taradão sarrou na mina e esporrou nela, que a parada também.
Mas extremamente esse bonito,
só,
né, cara?
Só um spoiler do passado do futuro, cara. Eu não tô brincando, cara. Eu entrei no Globo.com hoje na esperança de ver alguma contratação do meu querido Cruzeiro.
Uhum.
E como eu tava na versão web, ele escolhe quais notícias eu quero ler e ele me mostra a seguinte notícia. Engenheiro é preso após se masturbar em voo. O cara tava no avião e bateu uma punheta, a galera viu e ele foi preso.
Nossa, cara, que vibe. Pois é,
e... esses caras pensam, né, cara?
Em notícias relacionadas a crimes bizarros, bad vibes, menino Champinha decidiram manter a internação dele como psicopata, que é, na verdade, né?
Ele bom, tavam, ele tavam... avisou que quando ele saísse ele ia matar mais, né?
Uhum. Então... Pois é. Aí eles avaliaram e falaram, bom, a gente podia botar ele na cadeia, tipo, com presos que fazem o mesmo que ele, mas, tipo...
Ele meio que ia matar eles até um deles matar ele, né?
É tipo isso. A gente não quer mais problema dentro disso, então vamos manter ele internado aqui, tipo... É, dada a situação manicomial que a gente tem por aí, até hoje, também não deve ser uma coisa tão boa. Deve ser adequado pro naipe de horror que ele provocou, né?
Eu imagino que, tipo, nenhuma instituição consiga hoje em dia ser tão bad vibe quanto um manicômio judicial, tá ligado? Deve pois ser um bagulho muito extremo, cara.
Pois é, deve ser
deve muito ser, extremo. Deve ser tipo o Batman lá, aquele Arkham.
Cara, eu penso em, tipo, um lugar feito só de porões onde prenderam o Marquês de Sade, tá ligado?
É tipo isso, velho.
Um lugar
tipo
inteiro assim, só disso.
Eu sequer consigo vislumbrar o que deva ser esse lugar e que, tipo, que inferno na Terra que deve ser e tal pra essas almas torturadas, tá ligado? Mas assim...
Eu acho errado, cara. Eu acho que não devia ter isso, não.
Eu acho que não devia ter isso. Eu acho que devia ter algum tipo de projeto de ressocialização.
Não, né? Pra mim é cadeira elétrica. É isso que eu tô falando. Pra que ficar bancando esses caras aí? Dando comida pra eles? Bota lá, frita eles e pronto. Resolvido.
Nós vamos ter que discordar nessa, Daniel.
Então, ó, morreram também na cadeira elétrica no mês de maio. Nós tivemos aí também uma sequência, né, das artes e uma sequência também das ciências, por que não? Que a gente perdeu o ator Elias Glazer, né, que fez...
Fazia sempre o papel do vovozinho.
Sim, sempre fofinho. O tiozinho gente boa, ele, se eu não me engano, fez o velhote, o Canequinha, na novela, eu não lembro o nome da novela, que era só um velho...
Era o velhinho que apanhava, né?
Eu não lembro se era o que apanhava, cara. O Canequinha, ele era tipo um velhinho de rua, maluco, excêntrico, que tinha um... Que o colar de rapper dele, ao invés de ter um cifrão feito de ouro, tinha várias canecas de metal, tá ligado?
Pô, eu não, então eu não me lembro direito.
Eu posso estar confundindo.
Era em Anjo de Mim.
E era ele, não era?
Era. Ele contracionava então com o Tony Ramos.
Pois é.
Nossa, não, eu não lembro mesmo, cara. Eu vou me manter na minha ignorância.
Ele tá agora no Caminho das Índias, né? Vale a pena ver de novo.
Sim, sim. Teve em Caminho das Índias também. Elias Glazer, né, fez vários papéis, notório por ser o vovozinho gente boa e tal, afável. E na sequência, outro vovozinho afável que a gente teve aí, que foi o B.B. King.
B.B. King, tadinho. É uma controvérsia a morte dele, né?
Demais, cara.
Os caras acusaram o empresário dele.
Pois é, cara.
Nossa, foi...
Mas ele já tava bem malzão também, né, cara? Ele já tava mal fazia um bom tempo. Ia, voltava,
cancelava. Teve um tanto de show que ele cancelou, né? Que sim. Ele cancelou até a turnê inteira e tal.
Sim,
né?
Sim.
Ele tinha uns problemas de saúde mais severos, assim.
Sim, sim. Ele já tava bem debilitado. Então a gente perdeu o B.B. King também. E no âmbito da ciência, a gente perdeu aí o tradutor Peter Gay, que inclusive traduziu o livro do Freud que eu recomendei naquela vez lá, do xiste e a sua relação com o inconsciente, que ele traduziu do alemão para o inglês. Então a gente perdeu o Peter Gay, que também é autor de vários artigos maravilhosos aí. E o matemático John Nash, né, cara? Que é um grande expoente aí.
Mente brilhante, né, cara?
Mente brilhante, cara. Grande saudades Russell Crowe, cara. Nós perdemos o cara que inspirou o Russell Crowe aí.
Sim. Mas, papel. Ouso dizer que a melhor coisa do mês de maio foi um meme.
O meme
da famigerada gótica e feiticeira.
Foi em maio, cara. Esse é verificado porque o post original tá lá. Foi em maio, cara.
Que a gente usa isso até hoje, né, cara?
Gótica e feiticeira. Apenas sentir, cara.
Gótico feiticeiro, sensacional. E tivemos um acidentão, né? Em Belo Monte, em maio.
Belo Monte também não foi nada bonito.
Nada bonito, cara.
Muito pesado, cara.
Você vê que o ano tem ali, né? Uma constância. Até maio ali sempre teve alguma coisinha, alguma tragédiazinha.
Pois é, cara.
Pra ser lembrada, cara.
Belo Monte retrospectiva. Não foi uma tragédia, foi um crime, né?
Belo Monte
virou uma tragédia. Né?
Sim, mas assim, eu falo assim. Pra gente nunca esquecer de pontuar que, tipo, aquilo não precisava de ter acontecido.
Não mesmo. Um pouco...
Sacou? Aquilo foi uma crônica de uma morte anunciada.
Sim.
E nossa, cara, tipo, aquela coisa, velho, tipo, tinha que ter um episódio inteiro só pra falar do absurdo que foi o antes, o durante e vencendo o depois, né, cara?
Sim, Belo Monte.
É Brasil, né, cara? Aqui as coisas...
Belo Monte é mais um... Cara, tipo assim, ambientalmente é um rolê pior que Chernobyl.
É?
Humanitariamente, a forma como a crise vem sendo conduzida é a pior possível. Legalmente, se for pensar, a responsabilização tá vindo agora, depois de muita pressão internacional, de relatório da ONU, do caralho A4, e mesmo assim, né, bem, muito mitigada. Aí você ainda tem que aguentar... Samar comprando spot na televisão pra falar que a água tá preta, mas tá tudo bem?
É.
Né? Então, assim, é doído, cara. É doído. Você tem que aguentar a Vale falando que não tem nada a ver, a PHP falando que não tem nada a ver, o pessoal mandando caminhão de água com querosene pra nego beber, colocando a galera em hotel cenográfico e tirando no outro dia. Ah, velho, cara, é um 7-1 dentro de outro 7-1, tá ligado?
Sim, cara. É um 14-1, basicamente.
Não, cara, é um 7 a exponencial de 7, tá ligado? Sim.
Sem querer dar spoilers do passado, vamos ter um acidente, né? Crime/acidente, pior ainda aí, né? No decorrer do ano.
Pois é, cara.
Retrospectiva 2015. É daqui pra história.
Junho, festas juninas, aquele mês gostosinho, que tá frio.
Né?
Que saudade de junho, cara. Puta.
Olha a sanção de restrições trabalhistas aí, gente. É verdade. Oh.
Sim, junho já começou com a Dilma já metendo na bunda de todo mundo de novo. O barulho foi esse, inclusive.
É porque o João tá ligando.
Desculpa,
você tava ligando o triturador de madeira aí de novo, cara.
O João tá gravando em cima da moto.
Desculpa, cara. Eu tava olhando a parada.
Na pop sim, ele limpindo o bumbum, cara.
Na pop. Era pra cara, que música
ele foi de 2015, inclusive, né?
É verdade, 2015?
Eu acho que
ela
foi.
É de antes, né? Acho que ela é
ano passado. Não, mas ela apareceu esse ano, eu acho.
Ah, tá.
Assim que ela veio à tona. Então, tivemos isso, né? A Dilma ferrando lá o negócio. E a PEC da maioridade penal passou lá pela primeira coisa. E que fim levou isso?
Né? Tá tramitando. Salvo engano, está tramitando.
Apareceu tantos crimes, tanta CPI, tanta coisa, que eles esqueceram do resto, né, cara?
É verdade.
O Brasil é assim. Os caras têm que gastar um tempão para resolver coisa que não precisava ter acontecido.
Pois é, cara. Nossa, é isso aí.
Eu acabei de pensar uma coisa aqui. Eu tô muito louco, cara.
Eu
tô confundindo a barragem de Fundão com Belo Monte, cara.
Sim, cara. Belo Monte foi outro...
Belo Monte é outro negócio por causa da construção mal feita da hidrelétrica. Desculpa. Eu tô muito louco aqui, cara.
É, então. Eu percebi que você tava falando...
É, não. Cara, desculpa.
João, vai pra casa. Você tá bêbado, cara.
Pega a moto, vai.
Não, mas sério, Daniel. Tira essa parte de eu falando aí, porque eu só falei bobagem, que eu só falei merda, cara.
Não, o que você falou tá certo, só no tempo errado.
Sim, é, mas vai falar mais pra frente, ó. Lixeiro atropela cão e joga no triturador. Entenda. Sim,
pois
parece
é,
aquelas manchetes horríveis.
Sim, de cara. E
eu não, também, essa eu não fiquei sabendo, cara. Que coisa
pois horrorosa. É, cara, rolou isso, foi...
Cara, que coisa dantesca, velho. Essa... Ah, velho, que rolê, cara.
Ah, é, aqui, teve cara. Isso, aí na Bahia, um policial matou o cachorro da vizinha, encheu o cachorro de tiro.
Que isso. Porque pois ele tava latindo e irritou o cara?
É, basicamente.
Nossa, filho da puta.
E na sequência teve a menina que tava saindo do candomblé com a família e tomou uma pedrada na cabeça.
Ah, é, os evangélicos. Nossa, foram velho, aí.
Foi muito nojento, cara.
Então assim, né, junho foi um mês de crimes nojentos. Né, coisas tipo...
Não, e teve um crime pior ainda, cara. Meu aniversário, velho.
Verdade, em junho o João completou 17 anos.
Se estivesse vivo, né?
Saiu de casa.
Saiu de casa, se estivesse vivo.
Pneus de carro cantam. Mas em junho tivemos, por falar em João, tivemos muitas mortes em junho. Mortes horríveis, inclusive, né? Que mexeram com o Brasil, quem lembra? Cristiano Araújo e sua namorada.
Pois é,
que
cara.
Capotaram um Range Rover.
Outra morte totalmente desnecessária, porque o maluco, tipo, resolveu adaptar uma roda velha de outro carro num carro de 180 mil reais.
Sim, tipo assim, tava sem cinto ainda, né?
Não, era um Range Rover, que é um carro notoriamente seguro pra caralho, tá ligado?
A não ser quando você solda rodas bolsas nele.
É, agora, tem aquela coisa, né? O Range Rover é um carro seguro? É. Sabe qual carro que é seguro a 180 km por hora?
Nenhum. Nem o Nissan GT-R é, bicho. Nem esse.
Pois é, aí ele morreu, a namorada morreu junto, né? Os dois que estavam os únicos sem cinto.
Pois é.
Né, provando mais uma vez aí que o cinto não é só pra não levar multa.
Exatamente.
Né? Idiotas. Mas enfim, morreram por, né? Negligência, podemos dizer assim. Não, da parte dele mesmo. Sim, carreira porra, dele, cara, né?
É velho, tipo,
grande vacilo.
Eu acho pra trás e tal, uma legião de fãs, cara, que era um cara que, tipo assim, eu vou ser muito sincero, cara, eu não sabia quem que ele era até o dia que ele morreu, velho.
Não, exatamente. Ele era mais conhecido mesmo no meio, né, do sertanejo mesmo.
Era do nicho mesmo.
No meio do sertanejo e tal, ele era um monstro, assim, era gigantesco. Foi, sim, tipo, cara. Tinha uma puta vida pra ser vivida. O cara milionário e tal, podia curtir aí mais 50 anos
pois
e
é,
tal,
né,
de boa. E aí morre por causa de um vacilo desse, cara. Então, assim, e outra coisa, cara, fica a lição pra todos nós, cara. Tipo assim, você não é imortal, você é apenas mais um idiota não usando cinto, tá ligado? Tipo...
Sim, e na morte dele tivemos aí o caso de filmarem, né, a autópsia do cara aí. E a mulher passando pro grupo do WhatsApp, cara.
Velho, isso tem nome e tipificação. Isso chama vilipêndio de cadáver, cara. Isso é crime. Sim. Tem nome e tipificação, cara. Tipo assim, velho, o ser humano, tipo assim, ele é muito maravilhoso e cheio de potencial, mas ele também é muito vacilento e deveria estar morto, tá ligado?
Sim, total, mas pelo menos a tiazinha se fudeu, né? Ela e o cara.
É.
Foram demitidos e estão sendo processados.
Bom,
tal.
Né, velho?
Que bom.
E assim. Desculpa, né, cara? Mas qual que é a necessidade disso, velho?
Nenhuma. Cara, tipo assim, todo mundo lembra do que já tinha rolado isso com os Mamonas e foi, já foi paia o bastante, não precisava.
Não, sim, não precisava. Isso não acontece só no Brasil, não, cara. Você vê aí, você... Lembra aquele site assustador.com? Tinha gente, várias fotos de altos
Kennedy, tinha do Kennedy, do Kurt Cobain, do...
Marilyn Monroe,
uhum.
John Lennon. É uma coisa do ser humano mesmo. O ser humano foi o que nem o João falou. Ele pode ser muito bom, mas também pode ser muito horrível.
Pois é.
E cara, normalmente as pessoas escolhem serem horríveis.
Serem horríveis, né, cara?
Pois é. E aí, na sequência, mas o cara teve um monte de mortes, assim, foi até bem variado.
Gente, cara,
né? A gente perdeu o Rei da Soja, o Olacir Moraes. Sim. Né? Que é o
Rei da Soja de Chicago.
É, o Rei da Soja de Chicago. A gente teve aí também, porra, o Saruman morreu, né, porra?
Christopher Lee. Né? O Conde do Cu.
O Conde do Cu. E o Christopher Lee, inclusive, lançou um álbum de metal sinfônico antes de morrer,
sim, cara. Sim, ele era muito do heavy metal, né, cara?
Sim, cara.
Aquela voz dele também, puta.
Ele foi uma grande inspiração para muitas bandas de metal, por causa dos trabalhos que ele fez e por causa de como ele se entregou a todo o papel de horror e de suspense, sim, que ele fez. Ele era uma figura muito sombria mesmo. É que não, mas sabe,
era o Drácula, né?
Ele era o Drácula, porra.
Ele era o Drácula, só isso.
Só isso. E era um, porra, um excelente ator e uma dessas figuraças mesmo.
Sim, trabalhando até o final aí, né, cara? Ele teve no Hobbit 3 filmes.
Sim, morreu com...
lançou aí os CDs e tudo.
Pois é, morreu com 91, se eu não me engano, também. Sim, currículo extensíssimo, uma vida muito bem vivida. É, a gente teve o Fernando Brant também, compositor mineiro, que morreu em junho de 2015. Zito, que é um grande, né, foi um grande futebolista também, jogou muita bola.
Quem humano tá aqui também na lista.
E quem humano parou o Brasil, né, cara?
Coitado, né, ele descobriu que tava doente e não durou nada, né, cara?
É, e tipo, novinho, né, cara?
É. Pois é.
Você vê,
quem,
né,
humano. E o Chris Squire, baixista do Yes, também morreu, que era um grande baixista, grande banda, eu gosto muito do Yes.
Tem uma banda de prog muito legal.
Sim, e assim, é uma banda inclusive que fica aí a recomendação se você tiver uma semana inteira pra escutar um disco.
Um disco, exatamente. É exatamente isso. Se você tiver uma semana inteira pra escutar um disco, comece a ouvir um disco do Yes, mas então...
Exatamente. Se você quiser entrar em 2016, eu sugiro você começar a escutar isso agora, enquanto a gente tá gravando isso aqui. Não no dia que o episódio sair, senão não dá tempo.
Inclusive tá tocando agora, pra facilitar pra você.
Tocando agora. Ali, nós vamos começar a tocar um disco do Yes no background desse episódio, e no episódio 128 a gente termina.
A primeira música.
A primeira música.
Mas e a violência em junho, Mordente? Tivemos um massacre.
Cara, teve um massacre de Charleston, né, cara?
Massacre da
igreja.
A violência. Peço clemência e para o trânsito, paciência. É o Ivo Mamona. Finalmente, cara, eu já posso sair do decreto. Eu já consegui citar Ivo Mamona durante um episódio. Eu ouso dizer que eu ganhei o podcast.
Zerou o podcast também.
Verdade, você venceu o podcast.
Venceu o podcast. E tivemos aí o meme ainda em junho.
Em junho.
A Lafaia vai procurar a rola.
Parou o Brasil, né, cara? Esse meme aí parou. Né, boi chazão da massa, cara, que isso.
Cara, aquilo foi tão sensacional. E o mais legal foi que eu tava ouvindo, cara.
Eu tenho mania de ouvir.
Eu tenho mania de ouvir ele na Band News falando.
Figura que dispensa maiores apresentações. Tá?
Acabou de colocar no Twitter.
Acabou de colocar no Twitter dele um desafio pra debater comigo ao vivo, pra eu parar de falar asneira no programa de rádio sozinho, é mole, deixa de ser falastrão, não incite o ódio. Avisa ao jornalista Boechat que está falando asneira, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticarem intolerância. Verdadeiro idiota. Ô, Malafaia, vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E agora vai querer me processar pelo que eu acabei de falar. O que é que você faz? Você gosta muito de palanque. Eu não vou te dar palanque porque tu é um otário. Tu é um paspalhão.
Vai procurar uma rola.
Foi muito bom aquilo, cara. Aquilo ali rendeu muito.
O Boechat fala mesmo, cara. Eu lembro quando teve a treta do Boechat com o Milton Neves. Essa eu tava ouvindo ao vivo. Ô, Milton, você quer fazer um jabá? Compra um spot na rádio.
Eu lembro disso, cara. Nossa, o Milton Neves, ele é muito...
Fora que o Boechat também é o autor do... Quando ele foi, né, ele já como âncora na Band. Não sei o quê, foram apreendidos aí... X pés de maconha na casa do fulano de tal, não sei o quê, não sei o quê. São vários pés e tal, não sei o quê. Aí volta nele, aí ele fala assim, uma pena, né? São belos exemplares, botanicamente falando. Os puta
pelos bicho. Exemplares botanicamente
falando, bicho. E uns puta pezão de maconha monstro, então o cara manda um botanicamente falando, caralho, velho, o Boixá é demais, bicho.
Você acha que ele ia botar, não ia botar uns vasinhos na casa dele pra enfeitar? Botanicamente Lógico. Falando? Ah. Mas gozar que é mó bonitinho mesmo, né?
O Sim, pezinho, o, olhar, o, assim. O pé de maconha, quando ele floresce, tá, é mó bonito. O cheiro da erva queimada... O cheiro da erva queimada depois que ela vem de algum lugar prensada e fedida com mijo e amônia não é bom, mas o cheiro da planta quando ela tá florescendo é bom também. E a planta é mó bonita, cara. Então, assim, botanicamente, botanicamente realmente. Falando. Ele foi correto, Olha, cara.
Eu acho que botanicamente falando, a gente pode falar que o Boechat, esse cara é cabeça de gelo.
Com certeza, esse cara é cabeça de gelo. Com certeza, cara. Você pode ter certeza disso.
Aí tivemos também o meme, né, do ET. Me segura! Carará, né? Você escreve o que você quiser. Aquela imagem é muito boa, cara.
Aquela imagem é muito boa, que é uma pintura muito
boa. É muito boa que começou com a pintura renascentista, que é um anjo, né? E aí trocaram por um ETzinho, cara.
E na sequência aí, também a gente finaliza junho com a parada gay que teve aquela moça trans crucificada e que todo mundo ficou, nossa, meu Deus, crucificada.
Meu gosto, ai, meu Deus, não pode, né? Não, e ela apanhou na rua depois, né?
Pois cara? É, não, foi escroto, foi horrível, cara. E tipo assim, foi, né, a galera não se ligou aí na semiótica da parada, nem nada. Só demonstrou mais e mais ignorância. Eu achei do caralho ter feito isso, achei muito paio o que aconteceu depois. Mas rolou isso. Finalizando aí a nossa resenha, né?
Nosso primeiro semestre de 2015. Nosso
primeiro semestre.
E vamos então avisar aqui que nós teremos a segunda parte. Não, não fiquem preocupados. Não, o ano não acaba em junho.
Seguindo a tradição do decreto de episódios em duas partes, o resto a gente entrega em 2017.
Não, esse vai ser.
Falando de 2015, tipo assim.
Isso vai ser rápido, eu prometo. Certo, então semana que vem estaremos com a segunda parte da nossa retrospectiva, porque ainda vai estar tudo muito fresco, né?
Sim.
Nas memórias aí das
ainda, pessoas. Ainda tá tendo coisa, cara. Nós estamos...
Pois é, hoje, a gente tá enrolando pra gravar por isso, né, também.
A gente tá gravando... Hoje, o dia dessa gravação é dia 27 de dezembro e que bom que a gente parou em junho, cara, porque tá assim...
Sim,
tá...
Porque vai que acontece alguma coisa de hoje pra amanhã,
nossa, sei lá. Tá impossível, tá uma loucura.
É. Então semana que vem, Mordente, né, estaremos de volta. O João, ele teve um problema lá no, na pop dele lá.
Uhum.
Ele empinou demais o bumbum.
Caiu de frente. Caiu de frente. Perdeu os dentes.
Mas será que a gente volta então com o segundo semestre da nossa retrospectiva? Como é que é?
Decreptrospectiva 2015.
Decreptrospectiva. Nossa senhora, que difícil.
Escreve assim, decreptrospectiva. Ó, o João voltou. João, você voltou?
Voltei, mas só pra avisar que tipo, eu vou ter que sair porque tá indo e voltando aqui de 2 em 2 segundos.
João, dá tchau pro público, dá tchau pro ouvinte.
Tchau, ouvinte, deixe seu coração.
Você ouviu? Decreptos. De volta na próxima semana.